Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Compartilhando aqui a tela com vocês. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina, gerenciamento da rotina. Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma semaninha aí juntos nessa quinta-feira. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade, então, à parte de trabalho não conforme ação corretiva. E só vamos relembrar um pouquinho, né, o que que significa, qual que é a diferença, né, de trabalho não conforme, ação corretiva. Depois eu passo um pouquinho para frente, que a gente basicamente na última aula a gente praticamente iniciou e não conseguiu terminar ainda essa parte aqui. Então, vamos só relembrar um pouquinho qual que é a diferença. Então, trabalho não conforme, é uma não conformidade que pode comprometer os resultados de um laboratório. E a ação corretiva é a iniciativa que visa eliminar as causas. Então, o trabalho não conforme é um problema que ele já ocorreu. E a ação corretiva é, na verdade, ela está dentro do trabalho não conforme, que ela é o que que a gente vai fazer efetivamente de ação para eliminar o trabalho não conforme ou a não conformidade, né, decorrente de algo que a gente identificou internamente do laboratório ou decorrente de um processo, né, de auditoria. Então, a ação corretiva, ela é um tópico do processo de tratativa, né, do trabalho não conforme ou da não conformidade propriamente dito. A gente deu uma passadinha, então, em alguns exemplos aqui na última aula, né? A gente falou um pouquinho de metodologias para tratativa e ação corretiva e análise de causa. E no final desses slides aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo mesmo de um formulário. De um formulário de tratativa que atende a EasyAct 7025. E se alguém quiser o formulário, quiser que eu mande depois, vocês têm o meu contato ali no início da apresentação. É só vocês me passar um e-mail que eu passo para vocês tranquilamente, tá bom? Então vamos lá, continuando então, para tratativa de problemas de trabalho não conforme ou de não conformidade, primeiro, qual que é a diferença, né? O trabalho não conforme ele já é uma não conformidade. Só que a gente chama de trabalho não conforme quando a gente identifica um problema sem ser decorrente de processo de auditoria. Eu vi que deu problema numa célula de carga, por exemplo, quando eu fui fazer uma verificação intermediária antes de realizar o ensaio. Eu vou abrir um trabalho não conforme, eu vou parar naquele momento para fazer a análise, eu vou abrir um trabalho não conforme para fazer a tratativa daquele problema. E a não conformidade, ela já ocorreu, né? Ela já é um trabalho não conforme, ela já é uma não conformidade, só que quando ocorre, por exemplo, uma auditoria, eles dão as não conformidades que eles chamam, que não deixa de ser um trabalho não conforme. Mas só para entender um pouquinho a diferença, no final é tudo a mesma coisa, a gente vai ter que tratar igual, né? É uma tratativa e solução de problemas, mas o trabalho não conforme, ele geralmente a gente usa esse termo quando efetivamente a gente por conta própria identifica o problema. A gente não espera que alguém venha e diga: bah, isso está errado, para agora e começa a tratativa. A gente proativamente analisa, vê e já começa a fazer a solução de problemas, tá bom? Então, tem alguns métodos que a gente pode usar, né? E esses métodos aqui, geralmente, você encontra eles nos formulários de tratativa e solução de problemas. Geralmente, eles não estão separados, geralmente, eles são um decorrente do outro. Por exemplo, você usa um Ishikawa para tentar analisar uma causa de problema, né? E ali o Ishikawa, ele é legal porque ele trabalha com método, mão de obra, material, ele faz você ter várias percepções do que pode ter acontecido que ocorreu o problema, né? Na sequência, a gente tem os cinco porquês. Então, um Ishikawa, se for um Ishikawa sozinho no formulário, isso não existe, pessoal. O Ishikawa sozinho, você não consegue chegar na causa raiz. Você chega numa causa, mas você tem que estressar a causa, que daí, na sequência, geralmente, você usa os cinco porquê na sequência do Ishikawa. E depois, a gente pode usar um 5W2H mais simplificado. Para fazer as ações, para colocar as ações, quando, prazo, enfim, né? Geralmente a gente usa mais simplificado. Então, basicamente, eles andam geralmente juntos, tá? E também a gente tem o A3. Então, geralmente você vê o Ishikawa 5 porquê, um 5W2H resumido num 8D. A gente chama de 8D. E também, além do 8D, a gente tem o A3, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Ele também é uma metodologia muito boa, muito eficaz, tanto para a parte estratégica quanto para a parte de solução de problemas. Eles têm um foco um pouquinho diferente, mas ele pode, ser usado para esse fim, mas com algumas particularidades que eu vou, explicar aqui para vocês, tá? Então, entrando um pouquinho especificamente aqui no Ishikawa. Então, o que que é o Ishikawa, né? É a representação gráfica de uma forma de espinha de peixe que ajuda a identificar as causas de problema. Então, é isso que eu comentei com vocês. O Ishikawa, ele é legal porque se você tem direto os cinco porquês, geralmente você fica num ponto só e você estressa um ponto. O Ishikawa, ele faz você abrir o seu leque. Então você vai avaliar: pode ter ocorrido falha no método? Pode ter ocorrido falha na mão de obra, na execução, nas pessoas executando? Pode ter ocorrido falha no material que foi utilizado para fazer aquele ensaio? Pode ter ocorrido problema no ambiente, na máquina que foi usada para fazer. Então, ele faz você ter várias percepções para a tratativa de problemas. Mas eu também tenho exemplos de formulários que só tinha os cinco porquês, tá? Para problemas menos complexos. Então, geralmente, na indústria automotiva, que é de onde eu venho, a gente utiliza uma categorização para solução de problemas. Então, a gente tem geralmente uma tabelinha que diz: ah, para problemas considerados simples, e tem uma definição do que é um problema simples. Por exemplo, um problema que não afeta a segurança do passageiro, um problema que não afeta tanto em valores, em questão de custo, de não qualidade. Então, para esses problemas simples, você usa só o cinco porquê. Aí depois, para problemas médio, daí tem lá uma categorização do que significa um problema médio. Então, para esses problemas mais gerais de funcionais do veículo, problemas mais uma que ainda não afeta, por exemplo, a segurança, mas afeta o funcional, dá um atraso de linha, alguma coisa assim, usa então um 8D, que ele é um pouquinho mais completo. Daí ele tem o Ishikawa, um 5W, um 5 porquês, e no final um 5W2H resumido, tudo num único formulário. E depois, para problemas considerados complexos, um exemplo, segurança, né? Por exemplo, deu um problema com torque, deu um problema que pode acarretar ou acarretou, Deus o livre, um acidente, algo assim. Então, para esses, a gente utiliza geralmente o A3, porque ele te dá uma visão mais general que a gente fala do problema, do processo, e geralmente é um problema que tu não encerra ele rapidamente. Não é um problema pontual, digamos assim, é um problema complexo que envolve várias fábricas ou uma numa complexidade muito grande. Então, geralmente, a gente tem essa categorização aí de problemas, e dentro dessa categorização tem as ferramentas que a gente vai utilizando para a tratativa de problemas. Tá bom? Isso é bem importante, pessoal, porque geralmente é difícil as empresas terem esse entendimento, essa categorização. E quando a gente não tem esse entendimento, o que que acontece? Acaba burocratizando muito o processo, no sentido de você vai usar um A3 para um problema que foi pontual, que é muito fácil de resolver, ela não vai ser efetiva e você vai ficar perdendo tempo numa solução de problemas rápida, entende? Que poderia ter usado um cinco porquê já para resolver. Ou num problema complexo, tu usa uma ferramenta que tu não chega em todas as causas e a tendência daquele problema ele se repetir é muito grande. Então, é por isso que é importante a gente ter um procedimento que vai categorizando, né, quando você usa cada coisa, que a gente fala de problem solving muito, né, que a gente vê nas bibliografias, eles trazem muito essa categorização e ela é muito efetiva, tá? Falando mais um pouquinho, né, dos benefícios, então, do Ishikawa, ele melhora a visão de negócio, engaja a equipe, porque sempre numa solução de problemas. Dificilmente você vai fazer sozinho. Você vai ocorrer o problema, por mais simples que seja, você vai tratar sozinho. Porém, tem problemas. Ah, por exemplo, deu um problema na minha área, eu vou tratar com a minha equipe. Como é que eu vou resolver aquele problema na minha área? Ah, você vai ajudar outra área a estressar um pouco melhor as causas. Então, geralmente é uma equipe, não é só uma pessoa, é a equipe, é com o gestor, é junto, porque todo mundo contribuindo, aquele brainstorm, que é a parte inicial da solução de problemas, ela é muito importante para que a gente levante todas as possíveis causas, né? E efetivamente consiga colocar as contramedidas. Então, geralmente é junto. O Ishikawa é uma ferramenta muito antiga, ele vem da indústria automotiva, muito popular, e até hoje no automotivo, principalmente, ele é muito forte e é muito utilizado ainda, né? Em todos os formulários, praticamente, o Ishikawa ele é utilizado. Mas eu só botaria um adendo para isso. Depende do problema você vai utilizar, senão você vai burocratizar. E o que que a gente vê daí nas indústrias? Ishikawas incompleto, aí usou só um item, só uma causa, estressou só um porquê embaixo, tu vê que tá todo incompleto, porque quis colocar uma metodologia num problema que não caberia toda essa análise naquele momento. O problema não é tão complexo. Então, por isso que eu diria para vocês ter um procedimento, enfim, para trabalhar isso. Falando agora especificamente de cinco porquês sozinho, né? Então, ele é muito eficaz. Ele parece simples, mas como as pessoas têm dificuldade, mesmo assim, de usar só ele sem o Ishikawa, de usar só cinco porquês, as pessoas têm muita dificuldade, inclusive, em usar. Tanto que quando eu analiso alguns formulários de solução de problemas, me veio com um porquê, só eu já volto, já vou junto para estressar mais um pouco, porque quando vem só com um porquê, certeza absoluta que não chegou na causa raiz. E o último porquê que você coloca, no mínimo três eu peço, no último ele tem que ter conexão com as ações que você vai ter embaixo. Geralmente, quando a gente pega tratativa e soluções incompleta, tu tem os cinco porquês e as causas não têm nada a ver com as ações embaixo. Então você vê que está totalmente desconecto. E as coisas têm que fazer conexão. Desde o problema que foi identificado, a análise de causa tem que realmente refletir o problema, estressar por que que aconteceu. E as tuas ações, ela tem que ter conexão com a tua análise de causa. Senão é difícil você conseguir fechar todo o circuito de solução de problemas e a margem para repetição do problema, que esse é o intuito, né? E não repetir, ela é muito alta, tá? Então, cinco porquê, ele é uma técnica de análise de causa raiz, uma das mais efetivas, é a mais efetiva, ao meu ver, que consiste em perguntar cinco vezes porquê, para chegar à origem do problema. Então, definir o problema, como é que a gente faz os cinco porquê? A primeira coisa de tudo, antes da gente falar em metodologia, é um problema estar claro. Um problema que não está bem descrito, muito difícil as pessoas vão entender e, consequentemente, vai ter uma análise de causa não tão efetiva. Então, eu tive um gestor que ele sempre pedia para ler o problema. Vamos entender juntos se está bem escrito. E no início eu pensava, nossa, mas por que que a gente tem que ficar lendo? Mas como faz sentido você ler o problema e ver se está claro o problema? Tu entendeu o problema? Muitas vezes a gente está fazendo auditoria. E é muito importante que a gente coloque as evidências objetivas, a gente não bote evidências, escreva mais subliminar as coisas, a gente realmente relate o que tem para relatar, justamente para que a definição do problema ela esteja clara. Ah, se esse formulário, o formulário auditado, por exemplo, o formulário auditado, ele estava no sistema de documentos na versão 6, ele foi encontrado no setor tal, utilizando-se a versão 5, não estando atualizado. Então, nesse sentido, a descrição do problema é detalhes. O problema tem que estar claro, tanto para quem auditou quanto para o auditado. Então, é bem importante quando a gente faz auditoria que a gente identifica uma não conformidade, um problema ou um trabalho não conforme, a gente vai abrir um trabalho não conforme, é importante que a gente peça. Tá claro como está escrito aqui, tu vai entender depois quando você receber o formulário para preencher. Então, é muito importante isso, tá, pessoal? Definido o problema, bem escrito, com evidências claras, a gente começa a estressar um pouquinho ele, no sentido de perguntar o primeiro porquê baseado em fatos, né? Por que que isso aconteceu? Perguntar mais quatro vezes o porquê de cada nova resposta, e a gente vai ajudando a pessoa a ter aquela mentalidade para ela recapitular o que houve ali atrás. Outra coisa importante, priorizar a causa raiz do problema. Às vezes as pessoas falam inúmeros porquês que não são conectados, né? Então a gente tem que pegar a pessoa, voltar um pouquinho ali, ó, vamos realmente olhar, vamos ler de novo o problema. Vamos estressar um pouquinho mais os cinco porquês para nós chegar lá naquele ponto que a gente precisa chegar. E monitorar a ação corretiva. Uma vez que a gente identificou a causa raiz, provavelmente a minha ação lá embaixo, ela vai ter a ver com aquela causa raiz. Ela tem que fazer sentido com a causa raiz. Por isso que quando a gente estressa cinco porquê, tem que cuidar muito para fazer com que a pessoa realmente, efetivamente pense no que realmente aconteceu, seja por mais simples que for, porque senão fica um último porquê muito lá em cima e a nossa ação geralmente pautada em treinamento. Então é bem importante que a gente faça essa análise e entenda tecnicamente o que aconteceu. Então também é uma ferramenta muito antiga, ela foi feita na década, foi criada pela Toyota na década de 70 e até nos dias de hoje ela é simples e eficaz e praticamente faz parte de todos os formulários aí para tratativa e solução de problemas. Se vocês têm ou vocês identificar um formulário que só diz assim, ó, causa raiz, e ele não tem um cinco porquê, um método de cinco porquê dentro, assim dá margens para inúmeros questionamentos em qualquer processo de auditoria, em qualquer análise de tratativa e solução de problemas. Porque quando não tem a metodologia estabelecida, eu posso colocar qualquer coisa e qualquer coisa não vai ser efetivo para que a gente evite que aquele problema ele reaconteça novamente, tá bom? O 5W2H, ele também é uma metodologia que praticamente ele abrange várias coisas, mas o que que eu inseriria nele, sabe? Quando eu vou falar do porquê, que é o segundo ali, eu com certeza absoluta iria inserir o 5W2H dentro do o 5 porquês dentro do 5W2H. Eu não deixaria a janelinha solta ali sem nada. Então, se vocês tiverem o 5W2H na empresa de vocês, no item do why, no item do porquê, insiram os 5 porquês dentro, tá bom? Não deixem só a casinha sozinha ali do porquê, que vai acontecer aquilo que eu falei. Vocês vão se limitar num ponto único e provavelmente a reincidência ela pode ser alta. Então, insiram a metodologia dos cinco porquês dentro do why ali do 5W2H. E o que que é o 5W2H, né? A gente também estressa, ó, o quê, por quê, onde, quando, quem, como, quanto custou isso, né? E eu ainda boto no final o status das ações ali, né? Se tá fechada, se tá aberta, é uma adaptação que eu fiz, eu uso no final. E outra coisa também que muitas vezes vocês vão ver num 8D, por exemplo, quando tem desde o Ishikawa, desde a metodologia dos cinco porquês, o que eu comentei antes, vocês vão ver o resumido, porque aí não vai ter todos esses passos aqui, né? Só vai ter a descrição das ações ali, vai ter provavelmente o prazo, o responsável tem um 5W2H minúsculo, né? Ali dentro do 8D. E que tá tudo certo, né? Porque você já estressou muitas coisas disso daqui um pouco antes, tu diluiu o 5W2H. Mas para quem usa numa tabelinha paralela aqui no paralelo, né? O quê, o porquê, o onde, como vai usando numa sequência aqui, que é o 5W2H. Só coloque os cinco porquês dentro do segundo, tá bom? Então eu diria isso para vocês para deixar completo. Então, o 5W2H é uma metodologia de gestão que ajuda a definir e executar as atividades ou plano de ação. Eu também já vi muitas vezes para atividade. Então, quando for utilizado para colocar execução de atividades, tipo um cronograma assim, aí sim não precisa botar o cinco porquê dentro ali, porque você vai botar porquê que só que tu tá fazendo aquela atividade ali, não precisaria. Mas quando você utilizar para solução de problemas, eu diria para colocar, tá? É fundamental que coloque, senão fique completo a tua análise de causa. Agora, se você for utilizar só para colocar tarefas, eu tenho essas tarefas para entregar, vou listar aqui para repassar com a equipe, para dar nome aos bois, digamos assim, né? Dentro daquela lista de tarefas, aí sim você pode seguir exatamente como ele tá. Esse daqui também eu tenho o formulário disso também, já prontinho. Se alguém precisar de um 5W2H ali, me peça também, mas procurando na internet também é bem fácil, de achar, tá bom? Que é possível, né, com 5W2H? Definir prazos, comentei, ele organiza as tarefas, as atividades, né? Ele deixa mais organizadas as coisas, os responsáveis, o status profissionais envolvidos no projeto. Quando as pessoas enxergam materializado aquela lista de ações, aquelas coisas que eles têm que fazer, é mais fácil das pessoas terem aquele senso de dono na execução ou na resolução de um problema, né? Se não tem o nome, às vezes, da pessoa ali, fica aquela coisa que quem que vai fazer? Vai chegar, vai passar os 15 dias de prazo, os 30 dias de prazo, mas não tinha o responsável, então não acabou não sendo feito. Então ele é muito legal para colocar esse tipo de ordem aí, né, da produtividade na equipe, engajar a equipe, né, para que todos tenham o senso de dono. Também ele é muito utilizado em projetos, geralmente, quando a gente faz aqueles mapeamentos de fluxo de valor para entender toda a cadeia, né? Desde o início do pedido até a entrega para o cliente. Geralmente, os post-its, o que gera de tarefas, de ações, de gates dentro do mapeamento de fluxo de valor, geralmente o 5W2H ele cai com uma ferramenta muito boa, né? Para trabalhar, abrir um pouco mais essas tarefas. Às vezes tu tem uma iniciativa, uma ação estratégica, mas ela tá num cunho, que não tem ainda detalhes. Então, o 5W2H ele é utilizado para realmente detalhar e a gente conseguir ter as etapas, né, de execução para atingir a estratégia. Então, basicamente, ele é muito utilizado não só para a solução de problemas, mas para execução de atividades e tarefas também. Então, essa é uma particularidade aí do 5W2H, uma metodologia muito boa, uso até hoje também para dar retorno para alguns órgãos, enfim, que precisa. E são tarefas, ações que a gente vai fazer. Geralmente, eu uso, né, um 5W2H, tá? E falando um pouquinho do A3 aqui para vocês. O A3 é uma ferramenta, uma metodologia que eu gosto muito, mas eu utilizaria ele para problemas considerados complexos. Eu não utilizaria ele para qualquer solução de problemas, porque ele demanda um tempo a mais de análise. O que que é o A3? O A3 é o que ele já está dizendo ali, né? É tu pegar uma folha em A3 mesmo, aquela folha que tu bota na impressora lá, tem A4, que é a folha normal, e tem a folha em A3. Então, basicamente, o A3, ele é uma folha mesmo de A3, aonde você faz, tipo, uma cruz, assim, no meio da folha, tu divide em quatro quadrantes, e é dentro desses quadrantes aí, você vai fazer a construção, né, do cenário atual. Você vai fazer análise do cenário, você vai analisar o que passou, os dados, as fontes, você vai projetar o futuro, aonde você quer chegar, e no último quadrante, então, é o monitoramento, que são as ações e como você vai monitorar de tanto em quanto tempo e quais são os indicadores que você vai monitorar. Então, por isso que o A3 ele é algo mais para um problema mais complexo, algo que envolva várias áreas, algo que realmente envolva talvez até um investimento e demande uma análise maior. Então, o A3 é uma ferramenta que ajuda a identificar e resolver problemas e também a parte estratégica, tá, pessoal? Eu já fiz A3 para a parte estratégica e também para a solução de problemas. É um pouco diferente o viés. O método A3 ele é baseado na metodologia Lean Manufacturing, então, que é uma metodologia que vem também da Toyota, que vem muito da indústria automotiva, né? Da linha, do processo de produção, do laboratório, de ser tudo lean. Né, de ter as informações à mão de forma clara, com um menor custo o possível, mas que atenda à qualidade esperada. Então, esse é o principal objetivo. E o A3, ele facilita muito o gerenciamento dos projetos, das informações. Os melhores A3 que eu já vi e que eu já fiz foram os feitos à mão mesmo. Onde o colaborador, ele pegou a folha A3 mesmo, ele riscou a lápis, ele e geralmente a análise do é muito legal, a análise do cenário atual, que é o que está acontecendo agora, que o problema muitas vezes no A3, ao invés dele estar escrito, que nem nas outras metodologias, as pessoas desenham. E como é fácil de entender quando tem o desenho. Então, às vezes desenha os bonequinhos e vai ilustrando o problema. É assim, ó, fala mais que 1.000 palavras. Então, os melhores A3 que eu já vi, que eu já montei junto, foram os que a gente pegou e efetivamente fez à mão mesmo todo o desenho dele sentar no formulário. Mas esse também eu tenho formulário, se alguém quiser também, só me peça depois, tá bom? O A3 ele estimula a simplicidade justamente por isso, por fazer à mão. É o poder de síntese e o foco nas melhorias, tomadas de decisões e ajuda a desenvolver as pessoas no pensamento sistêmico. Parece fácil falar em pensamento sistêmico, mas como é difícil as pessoas enxergarem o todo, ter visão do todo. E o A3, ele proporciona isso. Só pelo fato de você ilustrar o cenário atual e você fazer uma análise do que passou, ou do aprendizado que teve, das lições aprendidas até ali, antes de você projetar o que você quer mudar para o futuro, isso já te faz ter um conhecimento muito grande e já te faz analisar muito mais coisas do que qualquer outro formulário. Então, por isso que o A3 ele é diferenciado. Então, aqui tem um pouquinho, ó, quando a gente foca é em A3 para solução de problemas. O objetivo, né, o requisito do negócio, o problema ou lacuna, que é a situação atual, a causa raiz. Então, geralmente o A3 no início ele tem o objetivo dele, qual que é o objetivo, e quando eu já revisei isso com alta gestão, é muito legal porque eles ficam questionando a gente, e realmente esse é o objetivo, realmente esse é onde a gente quer chegar. A gente pensa, bah, mas o cara tá olhando essas miúças, mas como é importante olhar a definição do problema, o objetivo, antes de você estressar todo o resto. Tem também depois uma proposta de mudança, o plano de ação e as medidas de controle, como vai ser esse novo padrão. Então, o A3, ele efetivamente é uma excelente ferramenta, mais para pensar no futuro estrategicamente e para problemas de alta complexidade, eu diria. Eu não usaria ele para qualquer coisa, porque ele demanda uma análise maior para você efetivamente, né, fechar todo o circuito. Aqui eu indico dois livros para vocês, dois livros muito, muito bons. Fazer acontecer a coisa certa. Ele são dois livros do Instituto Lean, vem da indústria automotiva. A indústria automotiva ela é o core de qualquer outra indústria, de qualquer outro laboratório. Todas as ferramentas possíveis veio da indústria automotiva. Então, por isso que eu falo muito, é bem importante, né, para a gente implementar essa parte de solução de problemas e tratativas nas indústrias. É importante a gente ter um pouquinho dessa base, né? Então, Fazer Acontecer a Coisa Certa, do Lean, é um livro que ele fala de como fazer o A3 de forma estratégica. Ele tem uma metodologia um pouquinho diferente. E o legal desses livros aqui é que ele é totalmente didático, ele não é aquela leitura engessada, que é só texto, texto, texto e você não entende. Ele vai indo passo a passo. No que o colaborador, né, o funcionário, ele vai identificando, vai mostrando o A3 que ele vai criando com base num problema e depois vai mostrando a visão do gestor analisando aquele A3 com o colaborador. E é bem o que acontece na indústria, geralmente é dessa forma. Então, é muito fácil, muito gostosa a leitura, indico muito. Se vocês querem avançar em solução de problemas, e isso é fundamental para qualquer empresa, para qualquer laboratório, se você tem uma solução de problemas de forma robusta, o que a gente tem que ter é novos problemas se tiver, não a gente ficar batendo no mesmo problema sempre e não chegar na causa raiz. Não vai se repetir. Outro exemplo também que eu ia dar para vocês também eu não sei se vocês já viram, quando ocorre um acidente aéreo, que às vezes passa na TV, que eles fazem toda a análise do problema. E como é robusta a análise, analisando cada miúça. Por quê? Porque a gente quer evitar um acidente, a gente quer evitar que mais muitas pessoas morram se a gente não ser rápido na resolução de problemas. E isso se aplica também para os nossos laboratórios, para os nossos locais. A gente tem que ser rápido, porque a gente tem que evitar que informações saiam equivocadas, que testes saiam equivocados, porque às vezes o cliente está dependendo disso para tomar uma ação, para tomar uma definição, para fazer um investimento. Então, como é importante a gente ter credibilidade naquilo que a gente libera nos processos, estarem robustos e, se ocorrer o problema, a gente ser rápido na resolução. O outro livro ali, Gerenciando para o Aprendizado, esse é focado em A3 para solução de problemas, tá? Então, um é estratégico e o outro é solução de problemas na veia. Então, assim, ó, querem aprender de solução de problemas, pessoal? Eu diria para vocês, vale mais do que qualquer curso é vocês lerem esses livros aqui, que vocês vão efetivamente entender como tratar problemas, porque é muito didático e muito fácil a leitura, tá bom? Outra coisa bem legal que eu já fiz e faço de vez em quando com a minha equipe, por exemplo, quando estávamos numa fase de implementação de práticas para resolução de problemas, a primeira coisa que a gente se deparou é: mas o que é solução de problemas? O que que eu uso para fazer solução de problemas? O que é um problema? Como eu escrevo um problema? E a primeira coisa que na época o meu gestor trouxe, porque ele estava vendo que as nossas análises estavam muito superficiais, que efetivamente não estávamos conseguindo chegar na causa raiz, os problemas estavam reocorrendo, não estava legal a prática inteira. Então a primeira coisa que ele fez: vamos aprender juntos. Quando ele disse isso, a gente pensou: aprender junto? Mas como assim aprender juntos? Então, o que que ele fez? O primeiro livro que ele deu, ele mandou comprar e ele deu para nós. Na época, a gente era em 7 gestor. Ele deu Gerenciando para o Aprendizado. Ele comprou o livro, entregou na mão de cada um. Ele chamou a gente para uma reunião e ele disse assim, ó: nós vamos estudar juntos e nós vamos fazer o cumbuca de aprendizagem. O que que significa o cumbuca de aprendizagem? Ele levou uma cambuquinha, literalmente. Ele botou os nossos nomes dentro daquela cambuquinha e ele explicou: toda semana nós juntos vamos ler um capítulo e a gente vai fazer reflexões sobre esse capítulo. E dentro da cambuquinha vai estar o nome de vocês. O primeiro nome que eu puxar vai ser quem vai começar, porque senão ninguém fala, todo mundo fica quieto. Só que a gente não era para ler o livro na hora, porque vai ter alguns capítulos que vai ter 20 páginas, não vai ficar lendo. Tu vai ler em casa, tu escreve no livro ou num caderninho as tuas reflexões, e quando chega para a reunião, que geralmente a gente fazia no horário do almoço e chamava alguma coisinha para comer ali, para confraternizar e aprender, que é para ser um momento leve, tinha a cambuquinha, ele puxava um nome, aquele nome começava a falar. Então, e todo mundo ia falando junto, mas aquele tinha que começar. Por isso que era importante ler mesmo. Não chegar lá sem ler, porque senão se puxava o teu nome, o que que você ia dizer, né? Então era bem legal, porque ele também lia, ele fazia as considerações dele, por mais que ele já tivesse lido, para chegar. Então, assim, ó, o cumbuca de aprendizagem é uma prática muito legal para aprender. Não tem custo, tu não precisa pagar um treinamento fora. Mas as pessoas vão aprender junto. Quando vocês terminar o livro, tem gente que nunca lê livro. Quando terminar o livro, vocês vão ter aprendido juntos, sobre aquilo ali. E isso é muito rico. Então, a metodologia utilizada, né, já comentei da onde que veio para vocês, é feito em grupo e ela trabalha no conhecimento. Então, geralmente é escolhido um livro. Cada semana eu estudo um capítulo em casa, que daí, aquele capítulo, lendo aquele capítulo, geralmente é curtinho, é fácil de ler na semana. Esse grupo se reúne para debater e gera o aprendizado. E pode ser, eu já fiz também cumbuca para normas, então a gente tinha que ler uma determinada norma, ela era um pouco longa. A gente dividiu os capítulos e fizemos o cumbuca de aprendizagem para todo mundo ter o mesmo entendimento da norma, porque todo mundo tinha que ter. Mas daí a gente entregava as cópias, ó, tu lê a norma, mas daí tu vai ler, ninguém lia. Aí chegava num outro processo de auditoria, ninguém tinha lido a norma, ninguém sabia o que estava lá, a gente se pegava pequeno perante algum processo. Então aí eu falei: não, nós vamos fazer o cumbuca. Nós vamos pegar a norma, ela tem 30 páginas, essa semana nós vamos ler da 1 a 6, da 7 a 8, e nós vamos juntos fazer o cumbuca. Pronto, todo mundo entendeu a norma, todo mundo tinha o mesmo entendimento, todo mundo sabia o que que a norma queria dizer. Então, o Kumbuka, ele não serve só para um livro, ele serve também para uma norma, para algo. Ele é para algo que vocês querem que toda a equipe tenha o mesmo nivelamento de informação e se opine sobre aquilo. Então, assim, eu diria para vocês, é excelente, excelente. Eu já fiz o Kumbuka de aprendizagem, e isso a nível de diretoria, tá, pessoal? A gente já fez juntos o gerenciando aprendizado, a gente fez junto o fazendo acontecer a coisa certa. Tem um outro livro que a gente fez de comunicação assertiva também. Então, o meu gestor, ele pegava vários pontos que ele entendia que a gente estava com uma dificuldade maior e ele procurava um livro mais didático e tal, não ser uma leitura tão engessada. Ele procurava um livro para juntos a gente ter esse aprendizado. Então, isso eu diria que assim, ó, as vezes que eu mais aprendi não foi em sala de aula, não foi em treinamento. Foi efetivamente fazendo cumbuca, ouvindo os colegas e ouvindo as opiniões diferentes e agregando o conhecimento. Então, aí tá uma dica para vocês muito, muito boa, tá, pessoal? Aqui um exemplo, dia 3. Bem didático para vocês, olha aqui, ó. Então aqui tem o contexto, né? Esse aqui eu peguei na internet, tá, pessoal? Então, ó, a data de elaboração, o líder, a revisão. Aqui tem um código que geralmente deve ser da empresa, né? De sequência, dia 3, para depois arquivar. O objetivo é aumentar o faturamento bruto. Tu viu que o objetivo ele é bem subliminar e depois a gente começa a dar um contexto, a gente começa a analisar a condição atual. Geralmente, a condição atual ela vem com dados, ela vem com valores, ela tem o desenho. Geralmente, ela tem que trazer efetivamente, né, o que que está acontecendo. Quais os objetivos e metas que a gente almeja alcançar? Aqui a gente tem já uma análise de causa raiz, ó. Então ele tu viu que ali que ele já traz um Ishikawa, ele já tem uma pré-análise, né? Provavelmente, pessoal, nesse A3 aqui, tá? Que nem os meus tinham, os cinco porquê deve estar numa aba do lado, que era o meu. Ele trazia para cá as contramedidas, o que que a gente ia fazer de contramedidas, mas a análise estava numa aba paralela, porque senão é muita informação no A3, não cabe na folha A3 ali. Então, aqui provavelmente naquela causa raiz, ó, daquele Ishikawa e daquela causa raiz, com gráfico, com análise robustamente, provavelmente deve estar numa aba do lado os cinco porquês. Então aqui tem análise, aqui contramedidas, né, que é praticamente algumas iniciativas que eu não posso esquecer de fazer. Isso é contramedida, são iniciativas, e abaixo então um cronograma mais detalhado do que eu efetivamente tenho que fazer, porque às vezes a contramedida, substituir os vendedores, definir as metas claras, mas e o quê? O que é definir uma meta clara? Traduz isso para mim. Então ali embaixo deve ter um cronograma, e geralmente esse cronograma também ele deve estar reduzido aqui, porque olhando claramente esse A3 aqui, provavelmente ele deve ter inúmeras ações, inúmeras, e para aumentar o faturamento da empresa, e provavelmente deve ter bem mais. Muitas vezes a gente só tira um print, cola aqui o cronograma de ações rapidamente para ir para uma reunião, mas geralmente numa abinha do lado tem mais detalhado. O acompanhamento através de indicadores que eu comentei com vocês, né? Então, o A3 ele traz esse acompanhamento para a gente ir monitorando para ver se realmente está efetivo o que eu planejei fazer para solucionar, né, o problema, para chegar no meu objetivo. Ele tem um aprovado por, né? Alguém assina, né, e vai dizendo se está eficaz ou não. E esse eficaz ou não é só eu ali dizer que está eficaz. Isso é constatado através de reuniões, através de momentos, né, que a gente se reúne para revisar o A3. Não adianta fazer um A3 e a gente nunca mais olhar para ele. A gente tem que, pelo menos uma vez ao mês ou a cada 15 dias, se reunir para fazer uma análise das ações e reolhar para esse A3 para ver se eu não tenho que reorganizar alguma coisa ali do passado. Mas vocês podem perceber, olhando nessa imagem, claramente toda a análise que é feita para chegar nas ações. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter assertividade? A chance é muito grande de ter assertividade. Diferente de uma outra ferramenta que a gente use separada, né, ou com um porquê só, alguma coisa assim, que é mais simples, né? que não é tão analisado. Então, por isso que eu diria para vocês, por isso que é importante você ter um procedimento que tenha essa categorização de quando usar cada ferramenta, porque claramente o A3 é efetivo, é, mas eu não usaria para tudo. Tem coisas que são muito pontuais que você fazendo só um Ishikawa, você já consegue com cinco porquê, você já consegue resolver, não necessariamente um plano mais estratégico que nem esse aqui, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então, aqui um exemplo de A3 para vocês. E aqui eu gosto muito disso daqui. É, eu procurei bastante ela, porque eu já vi em treinamentos passados e me fez muito sentido, né? Então, claramente, a gente analisando a circunstância do porquê que não está funcionando o computador, né? Por que o computador não está funcionando? Resposta: é porque não está ligado na tomada. Por que não está ligado na tomada? Porque o cabo foi puxado para fora da tomada. Por que o cabo foi puxado para fora da tomada? Porque algo prendeu no cabo e puxou. Por que as coisas prendem no cabo? Porque o cabo está no chão e ficou no caminho. Por que o cabo está no chão e fica no caminho? Porque ele é muito longo. Por que o cabo é muito longo? Não sei. Possíveis soluções: diminua o comprimento do cabo, prenda com fita na parede, a solução 3, etc. Ali que pode ter inúmeras coisas. O que que isso é interessante? Geralmente, a gente pararia no primeiro porquê. Por que o computador não está funcionando? Porque não está ligado na tomada. E o que a gente faz de ação? Ligue na tomada. Essa pode ser uma ação imediata, porque para voltar ao trabalho, você vai ligar na tomada de volta, correto? Mas você solucionou o problema? Você não solucionou. Você ficou só na ação imediata, porque você não estressou os demais porquês. Então, muito cuidado. Por que que é importante a gente estressar isso daí? E olha só, chegando ali praticamente, se tu chegar até no 3, tu já começa a ter uma clarividência do que você pode fazer efetivamente para solucionar o problema. Mas só parando no primeiro, que geralmente o que a gente pega nos formulários é só um porquê e já vai direto para ação, é isso ali, ó. É porque tá fora da tomada, ligue na tomada. Ponto, morreu. Ninguém mais analisou nada. A tendência de passar um novo faxineiro ali e puxar o cabo e tirar da tomada é altíssima. Então, por isso da gente estressar os cinco porquês e efetivamente chegar na resolução, né? Que nesse caso ali vai ser deixar o cabo mais curto, provavelmente botar com fita na parede até chegar, para que não fique no chão quando for limpar, ou para quando alguém passar por ali, arrancar aquele cabo na tomada. Então, é muito interessante essa imagem, essa figura, e eu utilizo muito para explicar para as pessoas por que que elas têm que responder os cinco porquê, por que que não dá para aceitar com um porquê só, porque ilustrativamente assim fica fácil da gente entender. E digo para vocês, é necessário às vezes desenhar? Tem que desenhar para as pessoas. O meu entendimento é diferente do teu entendimento. Então é muito importante que as pessoas entendam, e quanto mais clara estiver a informação, quanto mais desenhada e mais especificada a informação, mais claro vai ser para quem vai trabalhar na solução entender e efetivamente fazer uma análise de causa raiz e de ações robustas para aquele problema, tá? Então, essa imagem ela diz muita coisa e ela prova para vocês do porquê eu tenho que responder os cinco porquezinhos, do porquê que eu não posso parar no primeiro e só ligar o computador na tomada. Tá, pessoal? Então, aqui passando esse overview para vocês, acho que fica bem claro, né, do porquê da resolução de problemas e do porquê que no passado eles chegaram, né, nos cinco porquês. Porque eu li no passado nas literaturas e também através de treinamentos, né, que na maioria das vezes eles perguntando cinco porquês estava chegando na causa raiz. Por isso que ficou cinco porquê, que eles definiram os cinco porquês no mínimo, porque eles faziam mais, mas eles viram que na média dos problemas, fazendo uma média aritmética, com cinco estava chegando na causa raiz, então a metodologia fechou com cinco. Então, por isso que se chegou nesse fechamento aí. Então, é mais um plus para vocês aí. Tá bom? Outro ponto também, falando mais um pouquinho para vocês também, que eu também utilizo, geralmente, quando se tem a implementação de uma iniciativa, por exemplo, vamos fazer o estudo para certificar o laboratório 17.025, vamos fazer o estudo para uma outra norma que vocês identifiquem. Temos que analisar um gate do nosso mapeamento de fluxo de valor. Geralmente, uma coisa muito utilizada é o Kaizen. Ele também é uma ferramenta da filosofia Lean Manufacturing, né? E decorrente do Kaizen, provavelmente pode ser aberto um A3, decorrente de um Kaizen. Mas o que que é um Kaizen, pessoal? Que eu também já utilizei para a solução de problemas. Quando era um problema que eu identifiquei, ou que deu numa auditoria, que envolvia várias fábricas, era um problema complexo, era um problema que ia ter que ser envolvido várias áreas, desde a área de engenharia, para alteração de um processo, desde a área de produção, desde a área de recursos humanos, da área de manutenção, por exemplo, a gente chamou um Kaizen para tratativa do tema também, a gente chegar num denominador comum de procedimento. Então, o Kaizen é uma filosofia japonesa que significa mudança para melhor, ou seja, tu sair do teu estado atual, fazer as pessoas se concentrarem por determinado tempo somente naquele problema ali para chegar rapidamente numa solução, não esperar passar tanto tempo. Que se baseia numa ideia de que é possível melhorar sempre por meio de pequenas mudanças diárias, o termo pode ser aplicado em diversas áreas da vida, pessoal, profissional, familiar também. Já fiz prévia análise também na vida pessoal também. Isso ajuda muito. É utilizar o que tem, né, pessoal? Se isso funciona para o trabalho, por que que não vai funcionar para a gente na nossa vida pessoal se organizar, não é? Mas ele é mais utilizado, então, no mundo dos negócios. Resumindo, profe, o que que eu tenho que fazer? O que que é um Kaizen? A primeira coisa que a gente tem é definir o tema do Kaizen. Se o problema for grande, fatie em pedaços o problema. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, aquele tema ali de faturamento. Às vezes é muito grande tu tratar aquilo numa só. Mas, dentro de um mapeamento de fluxo de valor, eu vou começar pela área comercial, depois eu vou para a área de engenharia, ver a conexão de um para outra. Eu posso ir fazendo micros Kaizen ali dentro para ir conectando as coisas, tá? Ou pegar um problema, uma não conformidade, um trabalho não conforme de grande complexidade que já aconteceu, e eu fazer um Kaizen para aquela tratativa daquele problema. Então, é definir o tema do Kaizen. Por exemplo, eu pedi um Kaizen na semana passada para fazer o estudo de uma determinada certificação. Então, geralmente é um formulário que se chama realmente termo de abertura do Kaizen, aonde a gente coloca quem que é o sponsor. Geralmente tem que ser alguém de nível de diretoria, que vai ser chamado naquela semana antes da apresentação de resultados para validar aquela ideia. Quem que é o líder do Kaizen? Tem que ter um líder que é a pessoa que vai direcionar as atividades no grupo, que vai estar full time no Kaizen. Quem que é o KPO? A gente chama de KPO, né? Que é a pessoa, o facilitador que entende a metodologia e que vai mediar, porque às vezes o assunto vira polêmica. Aquele mediador, vamos voltar aqui, vamos olhar para esse ponto aqui. É isso mesmo que ficou definido? Esse KPO, ele é a pessoa que facilita o processo, que vai nortear e orientar, digamos assim, o processo. Ao definir o problema, o tema do Kaizen, é necessário elencar a equipe, o sponsor e o patrocinador. A equipe é geralmente a pessoa que pede o Kaizen, geralmente ele é o líder do Kaizen. Então, se eu pedir o Kaizen de estudo na norma, geralmente eu sou a líder do Kaizen. Então, eu mais ou menos já tenho ideia das pessoas que têm que estar envolvidas. Chama essa pessoa da engenharia, esse daqui de tal área, bota esse gestor, se ele não for, ele manda alguém. Mas precisa ter essas áreas para chegar numa definição comum. Então, geralmente, o líder ele já vê tudo isso. Geralmente, o sponsor é o gestor do líder, né? Então, se eu estou puxando o Kaizen com o KPO, geralmente o sponsor é o meu diretor, porque ele tem total interesse na resolução daquele tema. Definir em quantos dias a equipe vai atuar. Então, eu já vi Kaizens de um dia, e eu já vi Kaizens de 4, como eu já vi Kaizens de uma semana inteira. E Funciona dependendo da complexidade do tema, a gente se organiza. Hoje eu vi Kaizenski que rodou a semana inteira só pela parte da manhã e à tarde estava livre para ir atrás de informações que necessitava se levar. Então depende do tema, o QPO ele tem noção, né? É uma pessoa que já entende e tem noção de quantos dias a gente vai atuar. Lembrando que no primeiro dia é realizado o brainstorming e a partir do segundo dia as resoluções. Então o Kaizen ele tem uma metodologia. Então, geralmente, o primeiro dia são ideias. A gente traz o problema. Geralmente, às vezes, eu já fiz uma dinâmica com Legos, então, onde a gente entende o que que significa uma produção puxada, onde a gente entende o que que significa uma produção sem desperdícios, a realização de uma atividade sem os desperdícios que ela tem que ter. É só uma questão tipo de conceito, uma questão lúdica de conceito que é importante para que a gente limpe a mentalidade. E outra coisa importante, tá, pessoal? Isso daqui a gente vai para uma sala e fica sem telefone. A gente efetivamente se foca naquilo numa semana, ou em 2 dias, ou em 3 dias, dependendo do tempo do Kaizen. Então, geralmente, não é assim, ah, se reúne todo mundo pelo Teams. Não existe isso. É presencial, numa sala, e naquela semana você só vai fazer aquilo, você só vai participar do Kaizen, para que seja efetivo. Se ficar em telefone ou saindo e voando, não vai chegar a lugar nenhum. O Kaizen é justamente para isso, para tu sair do teu ambiente e se focar naquilo. Então, da área da qualidade, eu já fui chamada para participar de um Kaizen, por exemplo, da área de logística, porque precisava de algumas orientações da minha área, e eu saí para participar daquele Kaizen, fui chamada para aquele Kaizen. Não era eu que estava fazendo o Kaizen, mas eu fazia parte da equipe. Então, eu acordei com o meu gestor e fiquei aquela semana inteira, né, participando do Kaizen e ajudando aquela equipe nas resoluções do tema. Então, basicamente isso. O que é o brainstorming? Depois da referência lúdica que a gente faz, que a gente entende o que é um desperdício, o que não pode ter no processo e tal, todo mundo dá ideias do que poderia ser feito para a resolução. E ideias, pode ser qualquer ideia, e o brainstorm ele é justamente para tu. Nenhuma ideia é ruim. A única coisa é que depois que todo mundo der as ideias, a gente categoriza elas e prioriza o que delas a gente vai atuar primeiro, o que delas vai ficar para 30 dias depois do Kaizen e o que delas vai ser continuada depois. A gente só categoriza elas, o que que vai atacar primeiro. Mas nenhuma ideia é ruim e que é geralmente para as pessoas pensar fora da caixa, para as pessoas falar o que vem e a gente vai organizando e colando os post-its, então, em cima do problema, tá? Geralmente é assim que acontece. A partir do segundo dia, a gente começa a elencar no que a gente vai trabalhar. Então, desse brainstorm que a gente fez, nós vamos trabalhar nos três primeiros pontos. Vamos efetivamente resolver eles. Então a gente começa a abrir as ações e vai dizendo: ah, a Franciele vai lá para a sala, vai fazendo tal coisa, porque meu computador tá lá, eu preciso ir para lá. Volta aqui às 4 horas para o fechamento. O fulano sai fazer isso. Essa equipe vai ficar aqui fazendo tal coisa. É tipo uma gincana, a gente fica fazendo isso e efetivamente solucionando o item. Para o último dia é uma apresentação. Então, o QPO, que ele lidera tudo isso, ele vai tirando as fotos, ele vai montando uma apresentação. No primeiro dia foi feito isso, no segundo dia isso, no terceiro isso, no quarto, e aqui está a resolução do problema. Então, ele vai montando essa apresentação e vai fazendo a dinâmica, né, e as reflexões no grupo. E geralmente a gente apresenta para o sponsor. Geralmente o sponsor ele dá uma passadinha no Kaizen todos os dias, final do dia ali, para dar um oi para todo mundo, para ver o que está acontecendo e dar a opinião dele para a gente alinhar o que está sendo feito, a expectativa do sponsor, do gestor, né, que é o principal interessado naquela resolução, naquela melhoria. Então, geralmente ele dá uma passadinha durante a semana ali antes do fechamento para ver o resultado. Vai registrando, vai montando a apresentação. E se alterado um processo, um outro ponto importante, que geralmente os QPOs esquecem. Alterou o processo, uma saída do Kaizen tem que ser a alteração dos procedimentos. Às vezes é realizado o Kaizen, não é olhado os procedimentos, e quando lá na frente tem algum processo de auditoria, a gente se pega naquela. Como que está desatualizado? Como é que mudou? Não estou sabendo. Não retroalimenta o sistema de gestão. Então, é sempre muito importante. O sistema de gestão, ele tem que ser usado a favor da empresa. Ele tem que andar junto. Se o sistema de gestão, ele anda separado, está acontecendo tudo na empresa aqui, o sistema está aqui, eu só vou lembrar de atualizar quando tiver algum processo, Isso não está errado nos dias de hoje. Isso não cabe nos dias de hoje. As coisas têm que andar em casadas. Alterou, já muda. Alterou, já muda. Outra coisa importante: as pessoas esperam muito tá no perfeito para ir lá e alterar um procedimento. Não, vou esperar isso aqui tá top para alterar. Mas a melhoria contínua, ela acontece step by step, etapa by etapa. Ela não acontece só no perfeito, ela vai acontecendo aos poucos, quando chegar aqui, realmente estar 100%. A gente não deixa para olhar no final, a gente vai passo a passo. E muitos erros que eu vejo é disso. Tá a implementação, eu só vou alterar daqui 6 meses. Cara, já altera o procedimento, já bota no compromisso. Se amanhã não der certo, altera de novo. Mas o que aconteceu ali? Tu gerou um aprendizado, tu gerou um histórico no sistema de gestão da empresa, sabe? Para as pessoas, algum dia, se tiver que consultar, nossa, foi feito isso, por que que deixou de fazer? E não deixar para registrar só no final. Então, é aquilo que eu digo. As auditorias, às vezes, elas são um pouco. Ai, meu Deus, tem auditoria. As pessoas ficam, às vezes, um pouco estressadas ou nervosas. Mas, ao mesmo tempo, elas são boas, porque se não ocorre essa melhoria, vai forçar a ocorrer. Se não alterou o procedimento, vai forçar uma revisão. Se não quis, mas eu não quis, vai forçar a fazer, vai forçar a atualizar. Então, às vezes, tem esse intuito, infelizmente, mas o sistema de gestão, ele tem que andar junto. Ele não pode só ser olhado quando tem processo de auditoria, ele tem que ser olhado dia a dia, atualização a atualização, tá? Então, é bem importante que isso vá acontecendo. Outro ponto é importante aqui também, né? O Kaizen, ele é muito focado também em eficiência. Então, geralmente no Kaizen, geralmente a gente muitas vezes, além de implementando as coisas, a gente vai muitas vezes calculando o quanto de retorno aquilo está dando. Não ficar só empiricamente. Então, se a gente conseguir, na hora da realização, a gente ir monitorando isso, a gente ir calculando o quanto de retorno isso vai dando, é bem importante para fortalecer ainda mais aquele resultado no final. Por isso que é importante uma pessoa que entenda para conduzir, um bom QPO, como a gente chama, uma pessoa que entenda, que vá nos guiando no decorrer do processo, para que no final a gente efetivamente atenda a expectativa, atenda aquele resultado. E outro ponto importante, depois do Kaizen, QPOs, por favor, as pessoas que promovem a melhoria. Geralmente, o Kaizen não encerra numa semana, ele só começou. Ele vai ter ações decorrentes. E geralmente fazem os Kaizen e não monitoram as ações posteriores. E começa a ficar um atraso. E daqui a pouco, no outro mês, já voltou a fazer o processo do início como fazia, o problema voltou a ocorrer. Então, é muito importante que tenha monitoramento, que tenha verificação. Que tenha auditorias posterior para garantir que o processo alterado ele se permaneça, aquela melhoria tenha perenidade. Ela não seja feita só para apresentar bonito e depois ela se vai e a gente não e a gente volte no que era no passado. Com retrabalhos, com coisas que efetivamente não agregam, né, na percepção do cliente. Então, esse é um ponto principal da sustentação das melhorias. Para qualquer não conformidade que a gente vá ter resolução, que a gente vá alterar método, que a gente vá implementar, se a gente não tiver perenidade naquilo ali, raramente se sustenta. E como é chato, né? Quando a gente trabalhou bastante naquela semana ali, dali um mês a gente vê que voltou tudo ao normal. Por quê? Porque não tem uma boa sustentação. Não tem um bom patrocínio de quem puxou, de quem engajando a equipe. Por isso da importância, fez o Kaizen, altera o procedimento, não espera para alterar, para mudar o método e ir auditando até que aquilo se mantenha numa constância, que eu não tenha mais que fazer, então, esses monitoramentos e efetivamente perpetue, tá bom, pessoal? Então, outra metodologia, um plus aqui para vocês. Já usei muito Kaizen para diversas coisas. Então, todas essas ferramentas aqui que eu trouxe para vocês para tratativa do trabalho não conforme e não conformidade, ações, todas elas eu já usei dentro de uma categorização de problemas. e dá muito certo, mas é com seriedade, é fazendo em equipe, nada se faz sozinho, tudo é feito em equipe, para as pessoas se sentirem parte daquilo. Se você chegar e alterar um processo só você e impor aquilo, não, geralmente não dá certo. As pessoas têm que, para engajar as pessoas, a gente só engaja uma pessoa se ela faz parte, se ela se sente parte daquilo. A gente não consegue engajar se ela não se sente parte. Se ela não participou da resolução de problemas, raramente ela vai fazer aquilo que tu estabeleceu. Tu vai escrever em procedimento, mas vai dar erro, vai dar erro, vai dar erro. E você não vai entender por quê, porque ela não fez parte. Então, tratou de problemas, faça a pessoa fazer parte, para ela se engajar junto com você na mesma direção. Tá bom? Aqui, o que que a ISO IEC traz? Então, ela traz um requisito bem grande de trabalho não conforme. Ela fala que deve ter um procedimento, quando a norma traz deve, é uma obrigação. Então, a gente tem que ter um procedimento escrito, tratativa do trabalho não conforme. E esse formulário, essa tratativa, tem que abordar todos os campinhos aqui, ó. Sejam definidas as responsabilidades e autoridades sobre o trabalho não conforme, as ações, baseado no nível de risco, tem que analisar o risco das ações. Seja feita uma avaliação da importância do trabalho não conforme, incluindo análise do impacto de resultados anteriores. Muito importante. Ocorreu aquele trabalho não conforme. Tudo que eu emiti até agora de relatórios, de laudos, estão comprometidos? É por isso que a gente tem as checagens intermediárias dos equipamentos, pessoal. É justamente para que, se eu tiver que fazer algum recall, eu não faça do ano todo, eu faça de 3 meses, não de 12. É justamente por isso. E por isso que a gente faz essa análise e registra essa análise. Seja tomada uma decisão sobre a aceitabilidade do trabalho não conforme. Eu aceito esse trabalho não conforme, ele realmente faz sentido no contexto em que ele foi pego, realmente ele é só do meu processo ou não. Quando necessário, o cliente seja notificado e o trabalho seja cancelado. Ah, eu peguei um problema tô fazendo um ensaio, por exemplo, de salt spray. É um ensaio químico. Ocorreu um problema na câmara, de névoa salina, por exemplo. Imediatamente eu parei, eu tenho que notificar o cliente, porque as peças, as amostras que ele me pediu para testar, estavam testando naquele momento e eu não vou mais poder usar aquelas amostras, porque houve um problema na câmara. Então eu tenho que notificar e o trabalho imediatamente é cancelado, o trabalho que estava sendo executado. Seja definida a responsabilidade pela autorização da retomada do trabalho. Quem vai autorizar a retomada desse trabalho depois do conserto, que está tudo certo? Quem tem a competência técnica para retomar essa atividade? Não é qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa. É quem tem a competência técnica para poder retomar aquele trabalho que seja registrado. O laboratório deve reter registros. Isso quer dizer que eu tenho que reter registro desse trabalho não conforme. Se eu identifiquei aonde que eu arquivei, por quanto tempo eu arquivei, e isso está para consulta das pessoas, eu tenho que ter todos esses registros ali. Quando a avaliação indicar que o trabalho não conforme pode se repetir ou que existe dúvida sobre a conformidade de operações do laboratório ou seu sistema, o laboratório deve implementar ação corretiva. Então, eu fiz a identificação, eu tratei tudo, mas quando eu fui fechar a eficácia do trabalho não conforme, eu verifiquei que ainda pode haver problemas. Eu reabro aquela não conformidade, aquele trabalho não conforme, revejo toda a minha análise de causa e todas as ações. Mas, prof, o que que é uma verificação de eficácia? Vamos lá, vamos recapitular uma metodologia de 5W2H, uma metodologia de 8D. Vamos recapitular. Eu identifiquei o problema. Eu vejo se tem alguma ação imediata, como, por exemplo, só ligar na tomada de volta para voltar o computador. Eu analiso a causa com base no Ishikawa, nos cinco porquês ali. Eu gero um plano de ação. Depois que eu implementei, que passou o prazo das ações, eu faço a verificação da implementação. Ou seja, me manda a evidência que comprova que tu fez. Se tu falou que alterou o procedimento, me manda o procedimento. Se tu falou que vai fazer o um ensaio desse item aqui para comprovar isso. Me manda o um relatório. Se tu falou que passou no final um treinamento do novo procedimento, me manda a comprovação do treinamento. Eu tenho todas essas evidências, a foto, enfim, que comprova que aquelas ações foram implementadas. Eu vou marcar uma auditoria no local para efetivamente ver se aquele problema não realmente está fechado e se numa amostragem de abrangência maior em outros equipamentos aquele problema não se reincide. Isso é verificar a eficácia, é ir no local e fazer auditoria. A verificação da implementação dessas evidências eu posso pedir pelo computador. Agora, a verificação da eficácia, eu tenho que fazer uma nova auditoria. E não só pontual naquele problema. Eu tenho que pegar uma amostragem maior para ver se aquele problema não reincide em outros equipamentos ou não reincide numa abrangência maior naquele mesmo que deu problema. Isso é aquilo que está dizendo o 7.10.3. É, depois dessa análise, se a gente ainda tiver dúvida, depois da verificação de eficácia, eu reabri aquele trabalho não conforme, abrir outro, talvez pode ser outro motivo, e eu detectei na minha auditoria, ou reabrir aquele porque as ações não foram eficazes. Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. É o que diz esse requisito inteiro e complexo de tratar, tá, pessoal? Complexo de tratar. Aqui também traz um pouquinho, né, de não conformidade nas opções do anexo A, então da 17.025, né? Ao ocorrer uma não conformidade, o laboratório deve, quando diz o deve, é obrigação, tem que fazer, reagir à não conformidade, tomar ação para controlar e corrigir, lidar com as consequências, avaliar a necessidade para eliminar a causa. Olha, ele já fala que você tem que fazer uma análise de causa raiz para que não repita o problema, analisar criticamente a não conformidade. Toda a norma que fala análise crítica não é uma análise subliminar. Sim, eu analisei. Isso não existe. Toda vez que a norma fala que você tem que analisar criticamente, aonde está escrita a análise? Que análise que você fez com base no quê? Geralmente, essa análise crítica não deixa de ser os cinco porquês, pessoal. Não deixa de ser a causa raiz. É uma análise sobre o problema, sobre a não conformidade. Determinando as causas, determinando se a não conformidade similares existem ou têm potencial de ocorrer. É a abrangência que eu falei para vocês. Implementar ação, analisar criticamente a eficácia. Analisar criticamente a eficácia. Registrar a minha auditoria de avaliação de eficácia. Uma saída também disso é eu rever riscos e oportunidades. Porque se esse item estava mapeado como um risco, quer dizer que a minha contramedida que eu tinha lá em cima mapeado não está eficaz, porque o problema aconteceu. Então, eu tenho que retroalimentar riscos depois de eu mudar o cenário de eu resolver o problema. Realizar mudanças no sistema de gestão, se necessário. O que que significa isso? Alterar qualquer procedimento, refazer todo um planejamento, se tiver que fazer de ações. Isso é realizar as mudanças. As ações corretivas devem ser apropriadas para os efeitos da não conformidade. O laboratório deve, obrigação, reter registro da natureza, das causas das ações, dos resultados de qualquer ações, ou seja, os formulários que tu vai usar para tratativa, tu tem que arquivar por determinado tempo que você vai indicar num procedimento quanto tempo você vai guardar aquelas não conformidades, tá bom? Então, tem dois requisitos, né? Tem o do trabalho não conforme, que o que que é o trabalho não conforme? É quando eu, dentro, executando a minha atividade de laboratório, identifico que tem alguma coisa com problema, eu vou abrir um trabalho não conforme e tomar ações corretivas. E aqui é ações corretivas, ou seja, quando eu identifiquei o problema, o que que eu faço para resolver ele? E quando ocorrer uma auditoria, o que que eu vou fazer para tratar aquilo ali? Eu vou executar esse processo aqui, tá bom? Vocês viram que ele é bem completo. Aqui um plus para vocês. Olha só, pessoal. Esse é um exemplo de formulário de tratativa, de solução de problemas que atende aí a 17.025, tá? E eu já tive auditoria disso. O pessoal cobra exatamente cada linha do que está aqui. Se eles não enxergarem cada linha do que está aqui no teu formulário, já dá não conformidade. Então, aqui tem, ó, é ação corretiva? Qual que é a origem do problema? Olha aqui, ó. É um trabalho não conforme? Eu identifiquei, executando a minha atividade, eu vou marcar. É decorrente de uma reclamação de cliente? É decorrente de uma análise crítica que a gente fez? com a direção que a gente falou na aula passada é decorrente da pesquisa de satisfação de cliente, é decorrente de auditoria. Então, aqui eu posso usar esse mesmo formulário para várias entradas de identificação de não conformidade. Descrição de não conformidade, o time de solução de problemas, quem vai trabalhar nela, análise de risco que a gente viu agora no requisito que pede para rever riscos. Se tem ação imediata, se impactou, se é necessário interromper o trabalho, vocês viram nos requisitos aqui que ele fala, ó, interrupções, então tá ali no formulário. Se é necessário comunicar o cliente, aqui diz, olha, quando necessário o cliente seja notificado, tá ali, se é necessário comunicar, marca sim ou não, se sim, qual que é a evidência, né, que comprova da comunicação. Análise de causa raiz, com base nos cinco porquês. Então, não deixe um campo em branco para causa raiz, vai dar problema, vai ser pego, vai ter coisas vagas. Então, geralmente é importante eu ter os cinco porquês bem preenchidos robustamente e que façam sentido com as ações corretivas ali embaixo. Por que que eu chamo de mini 5W2H? Porque tem ação responsável e prazo. Isso tem no 5W2H, só que ele traz uma abrangência maior de coisas, né? O que, quando, etc, etc. Então eu digo que aqui é um 5W2H, é pequenininho, que ele pega alguns pontos de lá e traz para cá. A implementação da ação corretiva, se foi implementada, qual a evidência que comprova a implementação? A eficácia das ações, que é a auditoria que a gente vai fazer para ver se realmente, ó, as ações foram eficazes, as ações pioraram a classificação de risco, é necessário atualizar a planilha de risco. A gente viu aqui que tem que regulamentar riscos, né? E a gente vai escrever aqui a auditoria. E embaixo aqui, se teve alguma lição aprendida, né? Alguma coisa que eu tenho que prestar atenção, que eu tenho que deixar registrado. Se eu tiver que procurar em algum momento, eu tiver que rever isso, eu tiver que deixar alguma indicação para alguma pessoa ali no futuro que vai executar essa atividade, esse histórico, essa lição aprendida, ela é muito importante, que ela evita, né? Daqui em pouco a gente foi promovido, a gente saiu da área, a gente foi para outra área, é importante ficar ali para que outras pessoas vejam e vejam que isso já aconteceu e o que que foi feito e por que que deu problema de novo se já tinha sido arrumado. Então, ou rever a prática que já tinha sido arrumada. Então, por isso que é importante o arquivamento e essas lições aprendidas. Geralmente, quando a gente bota a lição aprendida ali, geralmente tem uma planilha de lição aprendida da empresa como um todo, e essa planilha de lição aprendida é retroalimentada. E ela fica disponível para a empresa toda, para as pessoas consultar. Geralmente, do formulário, alguém reabastece essa planilha aí numa sistemática de lições aprendidas, que dá mais uma aula só de falar de lição aprendida aqui com vocês. Então, esse é um exemplo. Também eu tenho ele. Se alguém de vocês precisar em algum momento, também pode me contatar por e-mail ali que eu disponibilizo para vocês. Tá, pessoal? Dúvidas, eu vou estar à disposição, então, no e-mail, né? Vocês podem me perguntar qualquer coisa que vocês tiverem decorrente ali da gravação. Agora é 8h10, vamos dar uma paradinha então, de uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, e a gente para tomar uma aguinha e a gente volta então, na sequência, dando continuidade. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, vamos voltar então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui a apresentação. Então, agora a gente vai avançar para o outro conteúdo, seguindo aqui dentro do que a gente colocou de pauta para vocês, né, em gerenciamento da rotina. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de controle de documentos. Então, já falamos de análise crítica pela gerência, já falamos de trabalho não conforme ação corretiva, e agora a gente vai falar de controle de documentos, tá bom? Que é outro tema também que tem bastante detalhes, né, e aprendizados aí para compartilhar com vocês. Deixa eu botar aqui mais para cima o share aqui, ó. Isso. Então, falando um pouco de conceito, né? Controle de documentos da qualidade é um conjunto de ações e processos que visa garantir a qualidade, integridade, rastreabilidade, segurança dos documentos, confidencialidade, né, de uma organização. O controle de documentos da qualidade envolve desde a criação do documento, a revisão, ou seja, a retroalimentação, aprovação, distribuição, armazenamento, acesso, recuperação, atualização, eliminação e arquivamento. Então, parece simples, né? Mas o quão importante, conforme a empresa vai crescendo, o laboratório vai crescendo, a gente ter, muitas vezes a gente não tem um sistema de gerenciamento para isso, mas uma planilha de Excel pode fazer isso muito bem. Esse controle, muitas empresas usam ainda a planilha de Excel, eu usei por muito tempo, né? Hoje eu tenho um sistema que faz todo esse gerenciamento aí. Mas o quanto é importante a gente ter essas pastinhas bem definidas para evitar que as pessoas fiquem salvando mil e uma cópia no seu desktop, nas suas pastas, e fique utilizando coisa que não procede ou que está desatualizado. O que mais dá de problemas aí em auditorias, não conformidades, trabalho não conforme, é documentação. É documento desatualizado que está sendo utilizado, ou que mudou e não retroalimentou o sistema, ou não utilizou a última versão, ou atualizou no sistema, duas áreas usam, o sistema de gestão não avisou as duas áreas, e uma está usando certo e a outra não. Então, é bem importante. Então, a ideia aqui é passar um pouquinho para vocês de cada coisa, né? Então, vamos explicar um pouquinho de cada um ali, ó. Criação. Então, a criação do documento, geralmente, a gente tem um template, né? Um template padrão. Começando por aí, o controle do documento, ele começa num template padrão. Então, por exemplo, vamos fazer um método de ensaio, uma especificação de engenharia, um procedimento, uma instrução, um POP, como vocês querem chamar nas empresas de vocês, nos laboratórios de vocês, é eu ter um padrão. Para que qualquer pessoa que queira criar, seja de qual área que ele for, desde a área de segurança, da área ambiental, da área de comercial que tiver, de recursos humanos, ele vai usar aquele padrão. Aquele padrão, o que que é? Ah, ele é fixo, os tópicos dele. Tu pode falar de qualquer coisa dentro, mas ele tem algo fixo, que é o cabeçalho. O cabeçalho, o nome vai estar no cantinho, o logo vai estar do lado, a revisão vai estar do lado, quem elaborou vai estar aqui embaixo. É um template padrão. Ah, eu quero criar um procedimento. Qual que é o arquivo que eu escrevo isso? É qualquer arquivo? Não, eu vou criar um template padrão. Então, quando eu solicitar a criação de um documento, ou alguém me solicitar, eu vou passar aquele padrão para aquela pessoa. Ah, mudou em determinado momento o padrão. Atualiza tudo. Todos os documentos que estavam com aquele template, para aquele novo padrão, e geralmente vai gerar uma revisão, algo embaixo. Revisão de documento. Quando eu já criei aquele procedimento, aquele método de ensaio, aquela especificação de engenharia, mas mudou alguma coisa no processo, mudou a pessoa que elaborou ele, mudou o aprovador, mudou esse registro aqui, eu criei, eu quero inserir no método de ensaio, então eu necessito fazer uma revisão. Geralmente tem uma pessoa centralizada que cuida desses documentos, né? Vou solicitar, ó, me manda a última versão daquele procedimento, do procedimento 56, e eu vou alterar. Geralmente, Quando a gente altera esse documento, a gente também marca ele com outra corzinha, a gente grifa aquelas alterações com outra cor. Por que que isso é importante? Porque às vezes o procedimento ou o método de ensaio ele tem 9 páginas, por exemplo, e eu alterei só uma página das 9. A pessoa vai ter que ler tudo de novo? Não, a pessoa pode ir direto para aquele ponto que eu alterei. Por isso que é importante eu demarcar, eu escolher uma cor para eu demarcar as alterações e treinar as pessoas. Ó, depois que tu criou, na criação do documento, ele é todo normal, todo em branco o documento, né? Na revisão 1, eu já vou demarcar o que eu alterei, justamente para a pessoa bater o olho direto, bah, foi isso aqui que alterou. E o restante está a mesma coisa que estava. Aprovação geralmente no rodapé, no final ou no cabeçalho, né? Então tem quem aprova, geralmente é o gestor da área ou os gestores impactados. Muito cuidado, não vão criar procedimentos botando responsabilidade para os outros e os outros não aprovam ou não leram um procedimento, tá bom? Porque senão depois vai dar ruim ali na frente. Vão pedir para aquela área, bah, o procedimento tal, não, não estou sabendo. Não, mas tu tá como aprovador, mas eu não assinei nada. Então, botou a responsabilidade para os outros, aquela pessoa tem que ler, tem que assinar que ela aprovou aquele documento, tá? E essa aprovação, prof, ai, como é que ela pode ser? Ela pode ser desde um carimbo colocado, ela pode ser desde uma rúbrica. É como você definir no seu procedimento de informação documentada, de controle de documentos, você vai dizer como é que é a aprovação daquele documento. Distribuição. Então, na minha lista mestra que eu vou ter no Excel, lá nos documentos ou no sistema, vai estar tá marcado que aquele procedimento, o PN56, lá, a codificação dele, estou dando um exemplo aqui para vocês, o PN56, ele é distribuído nos setores XYZ, nos laboratórios das câmeras XYZ. O que que quer dizer isso? Que cada vez que eu alterar esse documento, eu vou ter que botar uma cópia controlada naqueles 3 postos de trabalho lá. E botar a cópia controlada lá, o que que é? Tirar de lá a antiga, rasgar, botar fora e botar nova, carimbada como cópia controlada ou com a marca d'água, né, de cópia controlada. Então, vocês escolham como vocês preferem fazer. Então, isso é distribuição. É eu mapear aonde aqueles documentos estão entregues. Armazenamento. Eu vou dizer no meu procedimento geral de informação documentada quanto tempo eu vou armazenar esses documentos. Aí eu vou armazenar por 10 anos, eu vou armazenar por 20 anos, é para sempre, ele fica no diretório e tem backup. Prof, mas como é que eu sei o tempo de armazenamento dos documentos? O tempo de armazenamento. Geralmente, ou ele vem de alguma especificação do cliente, por exemplo, eu tenho clientes que solicita que seja armazenado por 20 anos, ou ele é com base na garantia. Então, eu vou botar aquele relatório, o meu processo de pintura, ele tem uma garantia de 20 anos. Então, eu tenho que armazenar por 20 anos, porque se o cliente me acionar dentro desse tempo de 20 anos, eu tenho que ter rastreabilidade da informação. Ou eu especifiquei que num período de 2 anos, a gente não tem problemas num histórico. Então, eu vou botar 2 anos e depois eu boto fora e vou armazenando a cada 2 anos. Então, esse tempo de armazenamento é a empresa que define, levando em consideração legislação, requisito do cliente, garantia, estabilidade do processo, é decorrente disso, tá? Ou norma, né? A norma diz que é por tantos anos, então você tem que analisar o seu contexto. Eu tenho documentos que armazenam 20 anos, desde documentos que é para sempre até o veículo estar tá rodando, eu tenho que armazenar os documentos dele, porque a legislação ela pede que seja rastreável e o veículo dura tantos anos, eu tenho que ter os documentos para rastreabilidade se der problema. Então, é como eu digo, depende as especificações de vocês, tá? Acesso, né? Então, o acesso o que que é? Se eu tiver que pesquisar esse documento, aonde que eu pesquiso? Ele vai ficar em meio só físico no meu processo? Ele vai ficar físico e no diretório XYZ, a última versão em PDF? Ele vai ficar onde que ele vai estar disponível? Então, é o acesso, como eu acesso a informação documentada. Se eu quiser consultar um procedimento da área de recursos humanos, aonde que eu acesso? Não é só o meu. Ah, mas é confidencial, uma confidencial para quem? Aonde que ele vai estar? Eu tenho que dizer isso no meu procedimento de informação documentada. Recuperação. O que que significa isso? Se eu tiver que procurar esse arquivo. Ele é de vários anos para trás e eu tive uma reclamação, eu tenho que procurar. Eu parto do quê? Eu parto do nome do cliente, eu parto do ano de produção, eu parto da data. Eu tenho que dizer se eu tiver que procurar esse documento com base no quê? É por revisão? Ah, eu procuro pela revisão, eu procuro pelo nome do documento, eu procuro pelo nome do cliente. Daí eu tenho todo o histórico dele, todos os documentos dele. Então, assim, ó, é você também que vai dizer como é que você vai fazer a recuperação dos registros e ou dos outros documentos do sistema de gestão. Atualização. Isso é bem importante. De quanto em quanto tempo, obrigatoriamente, eu vou atualizar esse documento? Ah, prof, mas eu atualizo. Eu posso atualizar sempre que eu tiver necessidade que mudou algum processo? Tem duas formas de atualização dos documentos. Uma, alterou o processo, eu mesma voluntariamente vou lá e faço a atualização do documento. A segunda é. Aquele documento não precisou de alteração nos últimos 2 anos, obrigatoriamente eu vou botar ele em revisão, porque a chance dele estar desatualizado é grande. É um lembrete. Então, hoje, no meu sistema de gestão, a atualização é a cada 3 anos a obrigatória. Então, eu atualizei o ano passado, ele está valendo por 3 anos. Mas esse ano aqui, 2026, eu preciso atualizar de novo. Eu vou botar a validade dele a partir dessa revisão aqui de 2026 para mais 3 anos. Então é muito importante ter uma verificação obrigatória. Ah, com base no que, prof, tu botou 3 anos? Com base no histórico de alterações. Eu já trabalho nessa indústria há bastante tempo. Com base no histórico de alterações, eu identifiquei que 3 anos é pelo volume de documentos que eu tenho e pelo volume de auditorias que eu tenho, eu identifiquei que 3 anos é um tempo bom para mim. Tem empresas que é anual, mas daí tu tem só 50 documentos. É fácil de tu gerenciar. No meu caso, eu tenho mais de 5 mil documentos. Como é que eu vou fazer anual um negócio desse? Não dá. Então, eu diluí em 3 anos, entendendo que a cada revisão renova para 3 anos. A cada revisão renova para 3 anos. Entendeu? Então, basicamente, a atualização ela é pautada nisso. A eliminação é um ponto importante também. Ah, passou 20 anos, eu vou descartar este registro. Como eu vou descartar? Eu posso simplesmente jogar inteiras as folhas no lixo? Eu tenho que picotar? É uma informação confidencial? Esse tipo de informação é um segredo de engenharia, ele vai fora, mas eu tenho que picotar ele? Eu posso rasgar? Como é que eu vou botar essa informação fora? Porque daqui a pouco eu boto inteira lá na lixeira, passo o meu concorrente, pego um monte de documento meu, que não poderia estar entendendo todos os segredos de engenharia da minha empresa, ou de teste, ou muitas vezes de segredos de cliente, que não poderia estar assim para outras pessoas ver resultado de laudos. Então, a eliminação também é um ponto muito importante do processo. E o arquivamento, como eu já comentei com vocês, também é um ponto importante, porque o local aonde eu vou armazenar, o local, ele é em pasta física, ele é em meio eletrônico no computador, ele tem backup, se eu precisar recapitular algumas coisas do passado. No local onde eu botei ele, é por pasta suspensa, é por pasta de elástico. Eu tenho que dizer como é que é feito o arquivamento desse documento, físico ou meio eletrônico, como é o meio físico. Então, vocês podem ver que parece fácil qualquer coisinha dessas, mas é grandes definições que vão nortear todo o sistema de gestão. Você definindo isso é o coração do processo e todo mundo vai seguir isso aqui que for definido nesse procedimento de informação documentada de gerenciamento de documentos. Esse aqui é o gerenciamento de documentos, tá bom? O que que a ISO IEC pede que a gente tem que fazer? Controle de documentos. O laboratório deve controlar os documentos internos e externos relacionados com o atendimento a este documento. Deve, mais uma vez, obrigação. Eu tenho que fazer, tá? Então, eu tenho que controlar documentos internos e externos. Qual que é a diferença? Documentos internos são os meus procedimentos, os meus métodos de ensaio. meus no sentido de organização. É da organização aonde a Prof. Fran trabalha, é os documentos que foram criados internamente para o nosso controle de qualidade, para o nosso controle de processo. Documentos externos são as normas externas. Ou seja, se eu uso o método de ensaio com base numa ASTM XYZ, uma ABNT, uma ISO, qualquer norma que eu use como referência, eu tenho que controlar ela também. Ah, mas eu vou controlar alterações dela? Não, tu não vai fazer alteração da norma. Tu vai controlar a revisão da norma. De tempo em tempo, você vai olhar o site onde ela é publicada e ver se ela ainda está na mesma versão, para retroalimentar o teu sistema de gestão. Então, são dois controles: controle dos documentos internos, que você aí vai seguir tudo isso daqui, e controle de normas externas, que você também vai seguir isso, só que daí você não vai criar ou revisar, né? Ou aprovar. Você só vai cuidar daí das normas externas, da distribuição, do armazenamento, do acesso, a recuperação, a atualização através da revisão, eliminação e arquivamento. Mas esses três primeiros ali, você não vai fazer, porque você já vai pegar a norma pronta, vai comprar ela provavelmente, né? Então, basicamente, esses dois tipos de documentos que você vai ter que ter o controle. O laboratório deve assegurar, deve, obrigação. Os documentos sejam apropriados, com relação à sua adequação, antes de serem emitidos por pessoal autorizado, ou seja, ele tem que passar por uma aprovação, alguém tem que rubricar, carimbar, como você definir como vai ser feita a aprovação, tem que ter isso antes de ser emitido. Quem tem controle geralmente manual, que eu diria através de uma planilha de Excel, por exemplo, geralmente você guarda a cópia, o documento mestre, que é o documento que está rubricado, o oficial, e geralmente é tirado cópias para botar nos postos e você arquiva o original. Eu fazia isso quando era manual o meu processo, porque senão você vai pegar o original, daqui a pouco cai lá no setor, cai em cima um produto químico, cai em cima uma água, desmancha o documento e cadê o original assinado? Não tem. Então, geralmente, a gente tem uma pasta mestra com todos os métodos de ensaio, os rubricados assinados, depois que todos os gestores que têm a ver com aquele método de ensaio, ele rubricou, ele assinou, eu vou lá e tiro cópia e boto nos pontos de distribuição aonde aquele documento tem que estar armazenado. Então, basicamente, é assim que a gente faz a aprovação do documento. E ali, emitido por pessoal autorizado, é quem tem a competência técnica para provar aquele documento. Eu não vou pegar um documento do laboratório do ensaio XYZ, dar para um cara do RH lá assinar o documento e liberar o documento se o cara não tem entendimento nenhum de como se procede aquele ensaio. Ele vai aprovar um documento da área de recursos humanos, que ele tem domínio daquela atividade, né? Experiência naquela atividade, está lá autorizado a executar aquela atividade, tá bom? Os documentos sejam periodicamente submetidos à análise crítica e, conforme necessário, atualizados. Isso de periodicamente é isso do tempo que eu falei para vocês. No meu caso, é 3 anos. Periodicamente, a norma não está dizendo 3 anos. Ela está dizendo que você tem que estabelecer um tempo para revisar e analisar. E se tiver que atualizar, atualizar. É uma revisão obrigatória que você tem que colocar. E análise crítica quer dizer o quê? Toda vez, vou trazer de novo para vocês, que a norma falar em análise crítica, ela está dizendo que é obrigado você ter esse registro. Análise crítica não é algo subliminar. Eu analisei na minha cabeça e cheguei a essa conclusão. Isso não existe. É sempre evidência. Quando você deve, você tem que assegurar que isso aconteça. Então, geralmente, quando as pessoas pedem uma atualização de um documento da ISIEC, por exemplo, para mim no sistema de gestão, eu peço para eles botar a análise deles e eu deixo registrada. Por que você está pedindo essa alteração? Qual é a análise dessa alteração? Aí a gente coloca, né, do bem, bem direitinho do porquê da revisão do documento, escreve a análise crítica desse documento. Tem que aparecer a palavrinha análise crítica. Digo para vocês, tá? As alterações e a situação atual da revisão dos documentos sejam identificadas. O que que significa isso? Na tua planilha, na tua lista mestra, aonde você tem os documentos listados ali, vai estar lá dizendo se aquele documento ele está em revisão, se ele está homologado, se ele já está atualizado no posto. Você vai fazer um xizinho em qual estágio aquele documento está. Então, é possível a gente ver a situação atual de revisão dos documentos, significa isso. As versões pertinentes do documento aplicáveis estejam disponíveis nos pontos de utilização e, quando necessário, sua distribuição seja controlada. Que eu comentei com vocês também antes, quando a gente explicou ali. É eu ter marcado do PN 056 ou o método de ensaio 003, a codificação dele que eu vou estipular na minha empresa, né? Ele tem que estar lá no laboratório 1, no laboratório 2, no laboratório 3. Na minha lista mestra de documentos, eu vou dizer laboratório 1, 2, 3, todos os setores, e vou marcar um xizinho aonde ele tem que estar distribuído. E quando ele diz aqui, ó, seja controlada, tem que ter pelo menos um carimbo escrito cópia controlada, para tu ter certeza que saiu do sistema de gestão, que foi o sistema de gestão que botou a cópia lá, que não foi qualquer pessoa que imprimiu aquele documento e botou qualquer versão lá. Então, sempre guardem a cópia assinada, a oficial, e coloquem uma carimbada lá no setor para dizer que saiu de vocês depois que a cópia foi assinada e autorizada, tá? Os documentos sejam univocamente identificados. O que que quer dizer isso? Eu não vou chamar dois documentos diferentes com o mesmo código. Então, se eu botei uma sequência de código, é o método de ensaio, eu vou usar ME, método de ensaio. O ME001, o ME002, o ME003. Cada um desses são documentos diferentes. E essa é a sequência, né, de numeração dos métodos de ensaio. Então, univocamente identificados é isso. É eu saber que o ME001 é do laboratório 1, o ME002 é do laboratório 2, o ME003 é do 3, que faz aquele tipo de ensaio diferente dos outros laboratórios. Então, é essa identificação, é para eu poder conseguir fazer a rastreabilidade. A utilização não intencional de documentos obsoletos seja evitada e uma identificação apropriada lhe seja aplicada a estes forem retidos para qualquer propósito. Por exemplo, o meu laboratório, o laboratório 001, que é do ME001, por exemplo, ele vai ter um outro número. Ele não vai mais ser o Lab 001, ele vai ser o Lab 005, e ele vai fazer outro ensaio, porque aquele ensaio que tinha no 001 eu deixei de fazer e resolvi trocar o número dele para as pessoas não assimilarem que era a mesma coisa, tá? Consequentemente, eu resolvi cancelar o ME001, porque o laboratório 001 não existe mais. Eu utilizei aquele espaço para montar o laboratório 5 com outros ensaios. E eu criei o ME005 para aquele Lab 005, correto? Como é que eu vou dizer que aquele ME001 foi cancelado? Geralmente, a gente pega, bota uma tarja de cópia obsoleta no documento e eu deixo ele arquivado em alguma pastinha, uma pastinha dos excluídos. Só que essa pastinha dos excluídos, a gente tem que ter muito cuidado para as pessoas não irem lá e não pegarem cópias anteriores daquele mesmo documento que ainda está vigente ou daquele processo que foi cancelado e não imprimirem e não botarem no local. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que dar um acesso de visualização para que a pessoa não consiga imprimir ou colocá-la de volta ou que ela só peça para a pessoa do sistema de gestão se ela quer consultar outras versões ou aquele documento que foi cancelado. Então, essa utilização não intencional de obsoletos é isso. É eu ter uma pasta que todo mundo tem acesso, que fica lá à vontade para todo mundo imprimir cópia à torta e direito. É eu ter esse tipo de cuidado e que a identificação do documento obsoleto ela seja clara. Para que eu olhe, tem uma tarja bem grandona vermelha, uma marca d'água bem grandona. Documento obsoleto, revisão obsoleta. Tem que estar identificado isso. Porque se não tiver identificado, a chance da pessoa achar que ela está vigente e não conferir a revisão, ela é alta. E até para a gente que controla o sistema de gestão, se achar no meio de toda essa documentação, é importante que isso esteja bem identificado. Então, pessoal, esse aqui é o requisito, né, 838 do 832, que fala, né, de controle de documentos na norma. Continuando, né, para controlar os documentos de forma eficaz, tá? De forma eficaz e efetiva, a empresa pode Identificar normas externas aplicáveis e a necessidade de criação de procedimentos internos, padronizar a criação e a organização dos documentos, ter uma pessoa que cuida disso, na empresa, essa pessoa ter as pastinhas ali bem definidas no diretório, se ela não tem um sistema, né, para gerenciamento desses documentos. Essa pessoa treinar o restante dos colaboradores, se precisa criar alguma coisa, qual que é o processo, como é que eu faço, para quem que eu peço, como é que eu identifico as alterações desse documento, qual é a identificação unívoca desses documentos, separar os documentos por números, prioridade, data, revisão para rápida identificação. Adotar uma planilha Excel ou sistema informatizado, como eu falei para vocês, um sistema informatizado, tu pode fazer a mesma coisa no Excel. Hoje tem macro que a gente faz lá no Excel, fórmulas, que é bem fácil de botar cor, se está aprovado, reprovado, qual a identificação que está aquele documento. É muito fácil para colocar isso hoje no Excel, um Excelzinho avançado, pagar alguém ali que mexe um pouquinho melhor, já consegue fazer isso de forma muito efetiva, muito efetiva. É claro que na implementação do sistema informatizado, hoje está bem fácil também de fazer através do Power Apps, né? Dá para fazer vários aplicativos que fazem isso, essa identificação, mas um sistema mais robusto para grandes corporações é muito importante, porque são milhares de documentos. Por exemplo, por mim hoje, basicamente passam cerca de 40 documentos por dia, que passam por revisão, que pediram alteração. Então, é muito difícil você fazer isso com Excel e você controlar isso em pastas paralelas com inúmeras pessoas mexendo. Então, no meu caso, que são muitos documentos, eu preciso obrigatoriamente ter um sistema para gerenciar tudo isso, porque não sou só eu que mexo com isso, eu tenho uma equipe que trabalha com isso e que uma das atividades dessas pessoas é me ajudar no gerenciamento de documentos. Então, principalmente em vésperas de auditoria, coisas assim, é muita coisa para atualizar. Então, tem que ter um sistema que faz todo esse gerenciamento, essa distribuição de documentos, em fábrica, em laboratório, em processo. O controle de documentos da qualidade é feito geralmente por um sistema, pelo SGQ da empresa. Então, geralmente é uma pessoa da área da qualidade que cuida também desse gerenciamento de documentos. E o quanto é importante gerenciar documentos é um dos pontos principais. Depois que a gente organiza, a gente fica pensando como é que a gente vivia antes sem ter essa parte de gerenciamento de documentos organizada. Aqui um pouquinho para vocês da lógica de documentos, tá? Isso daqui faz parte de um procedimento. Geralmente essa pirâmide, ela é muito conhecida aí no, nos procedimentos, né? Então, a gente tem sempre, a gente começa pelo nível 1, que é onde a gente tem as diretrizes organizacionais, é onde a gente tem as premissas da empresa, as políticas de qualidade, gestão integrada, do sistema integrado, políticas organizacionais, é onde norteia todo o sistema de gestão da qualidade, tá? De laboratórios. Após isso, geralmente a gente tem um manual. Então, a norma pede que você tenha um manual? Não, a norma não fala, lá tem um manual. Antigamente ela falava, agora nas novas versões, desde 2015, que a ISO 9001 mudou, ela não fala mais que você tem que ter um manual da qualidade. Mas muitas empresas mantiveram essa prática e eu também mantive para o meu sistema de gestão, porque eu entendi que era importante, eu consigo me nortear. Você botar os requisitos da norma e você dizer qual documento tem a ver com cada requisito, norteia muito num processo de auditoria, norteia muito para passar um treinamento para as equipes, para a gente entender o que que atende cada coisa. Se geralmente, olha, eu digo, se não tem um manual, é bem difícil de tu auditar, de tu entender o sistema de gestão, como é que ele está mapeado e que documento atende o quê. É difícil de entender. A nossa cabeça, ela já está projetada para o requisito da norma e qual documento que atende ele. Então, é legal você ver essas informações num único documento. Então, o manual, eu diria que ele está junto com a política, porque ele norteia todo o sistema de gestão. Ele é o documento mestre. O segundo nível da lógica de controle de documentos são os procedimentos. Uma vez que eu tenho o manual, que eu tenho o que norteia, é como eu atendo aquele requisito. Então, como eu atendo o requisito, por exemplo, 8.3 de controle de documentos. Ah, é através do procedimento normativo do POP e tal, cada empresa bota sua sigla, tá tudo certo, sabe? É como as pessoas se entendem através do procedimento normativo PN003, é a minha sigla lá, unívoca dele. Então, o procedimento é como eu atendo aquele requisito. É eu pegando esse requisito aqui e traduzindo. No manual vai ter esse requisito e só dizendo, eu atendo através do PN003. No meu procedimento vai ter o que eu faço para atender esse documento. Então, no meu procedimento vai estar escrito, né? Que eu identifico univocamente os documentos através da sigla PNXXX, ou seja, 01, 02, 03, 04. XXX é para indicar que existe uma sequência. Ah, eu identifico os obsoletos através de uma marca d'água vermelha atravessada na página escrito obsoletos. Então, o meu procedimento ele vai dar esse nível de detalhamento. Depois, eu tenho o terceiro nível, que são as instruções normativas, os métodos de ensaio, que é como eu faço aquela atividade. Qual que é a diferença do procedimento para o método de ensaio? O procedimento, ele indica o processo. Então, ele vai dizer como eu faço do início, desde do recebimento até a entrega, aquele processo. E o meu método de ensaio vai dizer como é que eu executo aquela tarefa, aquele ensaio. Então, no meu procedimento vai estar o laboratório executa os testes XYZ, é o recebimento da amostra, é aqui nessa etapa, eu analiso a amostra, eu separo ela aqui, eu mantenho a confidencialidade ali. Ele vai dizer o processo. Aí depois, como é que eu executo aquele ensaio químico, aquele ensaio mecânico, aquele ensaio de resistência, aquele ensaio de calibração? É através do método de ensaio com base na norma de referência XYZ. Essa é a diferença. O método de ensaio, a especificação ou a instrução, ele diz o detalhamento da tarefa do execução do ensaio. O procedimento é algo macro, tá bom? Essa é a diferença. E o nível 4, então, é os registros. Depois que eu executo aquele método de ensaio, como ele tem que ser, que registro eu gero, que relatório eu gero, que número de registro eu gero. No meu caso, eu chamo de mode, de modelo. Qual que é o mode que eu uso para aquele relatório XYZ lá daquele ensaio? Então, são os registros. Então, eu diria que a lógica de controle de documentos, geralmente, ele segue essa pirâmide, que é o manual e a política, onde norteia o sistema de gestão. O procedimento, ele fala a descrição do processo, como eu atendo o requisito da norma. Instrução ou método de ensaio, ele é como eu executo aquele ensaio ou aquela tarefa, aquela atividade esmiuçadamente. E depois, que registros eu gero para comprovar que eu efetivamente executei aquele método de ensaio no tempo, no cronograma que ele teria que ser executado, é a categoria 4 da minha lógica de gerenciamento de documentos. Então, essa pirâmide, pessoal, ela é muito utilizada, ela dá uma visão de como está estruturada a documentação do seu sistema de gestão. Recomendo fortemente que, se você tem um procedimento para gerenciamento de documentos, você a utilize e a atualize com os tipos de documentos de acordo com a sua empresa, tá? Isso facilita muito, inclusive, em treinamentos que a gente vai passar para as equipes de controle de informação documentada. Aqui tem um exemplo, então, de template de procedimento. Então, aqui tem um exemplo, bota o logo aqui no cantinho, o título, quais as unidades que atende. Aqui a identificação unívoca ali, ó, pessoal, PNXXX/XX. O que que significa? PN-003. Ah, trata de informação documentada. Ela está na revisão qual? 000, 001, 002. Essa é a identificação unívoca que a norma pede, tá? Você vai dizer o objetivo, as condições gerais. Então, geralmente, dentro das condições gerais, geralmente, tem vários tópicos. Ah, eu vou falar do processo tal, eu vou falar do item tal, eu vou falar da retroalimentação tal. Então, dentro do item 2, geralmente, você pode abrir os títulos dos tópicos que você quer falar do teu processo, tá? Se tiver necessidade de subitens ali, 2.1, por exemplo. O item 4, controle de registros. Então, como é que eu gero qual os registros que eu tenho naquele processo? Então, nesse processo de controle de documentos, eu tenho o template, que é o mod 001, o mod 2, o mod 3. Eu vou listar eles ali. Eu vou dizer como eu armazeno, como eu protejo, como eu recupero se eu tiver que pegar outras versões, como eu descarto, como eu retenho uma cópia dele. Então, eu vou mapear esse controle de registros aqui. Eu vou sinalizar também no procedimento se eu tenho algum indicador de desempenho para medir este processo. Eu vou botar o que mede, quando mede, qual que é o objetivo dele, onde, para quem. Eu descrevo ali também. Eu tenho alguns procedimentos que têm isso de indicador e outros que não, tá? Então, esse é um item a mais para você se tiver necessidade. Outra coisa bem interessante que geralmente os auditores elogiam muito e nos ajuda muito também. Histórico de alteração é uma boa prática, muito, muito boa mesmo. Por exemplo, eu vou botando ali: revisão 00, data tal, criação do documento. Revisão 01, data tal, foi alterado o item 3, 2.5, condição geral, aonde dizia isso, foi colocada isso. E revisão 02, foi alterada somente, foi uma revisão obrigatória, passou do tempo ali de 2 anos, eu tive que revisar ele, foi alterada somente os aprovadores, o gestor da área. É bem interessante isso, porque já me aconteceu muitas vezes de perguntarem, mas quem que alterou isso? Quando que foi alterado isso? E daí tu tem que, em vez de tu ficar procurando revisões passadas e lendo 400 páginas de procedimento, aqui tem um históricozinho. Então, na última versão você já diz: bah, esse tópico aqui que tu tá pedindo foi alterado na revisão 7. O procedimento tá na 15. Então, eu vou lá procurar direto a versão 7 para ver o que que tinha naquela versão 7. Então, isso ajuda muito quando você precisar recapitular alguma informação e também de forma mais rápida, mais ágil, e também é uma boa prática que os auditores geralmente elogiam muito quando a gente tem isso no rodapé dos procedimentos, tá? Não no rodapé, no final dos procedimentos, geralmente. E depois embaixo é aprovação. Então, é o gestor, o aprovador, quem que é o representante daquela norma. No meu caso, por exemplo, a gente tem a ISVEC no laboratório, e a gente tem um representante do laboratório, que é o gestor do laboratório, que é a nível de gerência. É a gerência do laboratório, a gente chama todos os procedimentos da ISVEC, todos passam pela aprovação dele. Que ele é manager, né? Ele é o autorizado, ele é o gerente do laboratório. Tudo vai passar por ele, desde um procedimento de RH que envolva a competência das pessoas do laboratório, desde um procedimento de compras que envolva a validação de uma proposta de um fornecedor pro laboratório, desde os procedimentos do sistema de gestão que envolvam o laboratório, passa por esse representante e depois os outros aprovadores são gestores daquelas áreas. Ah, é um procedimento de RH? Passa pelo representante da 17, posteriormente passa para o gerente de RH aprovar. Então, a gente elencou dessa forma para que a gente pudesse deixar claro que quem é a pessoa autorizada a aprovar esses documentos. Para não ficar só na carga A, vai só o cara, por exemplo, do RH aprovar, mas o procedimento, o da 17.025, ele é mais técnico. Esse gestor de RH, ele entende, mas ele não entende tão no detalhe. Então, num questionamento, esse representante da ISVEC, que é o gerente do laboratório, ele vai ajudar esse gestor do RH a explicar esse procedimento. Então, é por isso que a gente elencou dessa forma e foi uma forma muito efetiva para a gente poder dizer, né, que a gente leu o requisito, eu li o requisito ali com vocês antes, que tem que ser alguém autorizado com competência, né, para poder fazer a aprovação dos documentos. Foi como a gente organizou. Então, esse é o exemplo de um procedimento. Outra coisa importante. Eu uso muito fluxo também nos procedimentos. Então, geralmente, no, no, nos procedimentos que eu trabalho, que no item de condições gerais, geralmente eu desenho com fluxo. E eu já vi muitas pessoas se matando no Excel para desenhar fluxo no Excel e pega a flechinha e vai e não consegue acertar a flechinha. Meu Deus, é uma loucura, uma perda de tempo violenta. Então, aqui tem uma dica para vocês. Vocês podem baixar na internet de forma gratuita o Bizage. E o Bizage é muito, muito fácil. Só cadastra o teu e-mail e entra nele. Muito fácil de tu criar fluxos nele. E fluxos interativos, aonde tu mesmo só vai puxando e já vai puxando uma flechinha da outra. Não precisa ficar arrumando as flechinhas. Tu joga uma flechinha, uma caixinha para baixo, ele já arruma a flechinha automático. Tu consegue botar a decisão, ó. Então, ali, ó, o triângulo, ele indica que existe uma decisão no meio. Então, se acontecer isso, o que, se sim, eu faço isso. Se não, eu faço isso. Então, ele indica ali a folhinha em branco é onde tu pode botar um registro, né? Então, nessa etapa, tem que fazer o registro do relatório mod número 5. Tu vai botar aqui naquela etapa daquela caixinha, tem que fazer o. Vai só botar ali o folhinho em branco, mod 05, preenchimento do mod 5. Então, é muito legal. Muito rápido, muito interativo. Tu também consegue colocar aqui as raias, ó. Desde o solicitante, desde o comitê, desde a TI, olha ali, ó. Tu vai puxando as caixinhas para baixo até finalizar o processo no fim lá. Então, assim, ó, se vocês, assim, não trabalham com Excel para fluxo ou com Word ou qualquer outra coisa, para tudo. Baixa o Bizage. É o aplicativo que tu baixa no computador, geralmente é liberado porque ele é free, né? Tem uma versão paga, mas a free atende totalmente a demanda. Eu tenho a free no computador e eu uso ele para fazer qualquer tipo de fluxo, eu faço com o Visage. E depois você consegue exportar, né? Então ali em cima nas abinhas, ó, tem página principal, formatar, visualizar, publicar, exportar. Quando você clicar na exportar, ele vai dizer se tu quer exportar como imagem, vem em alta resolução, bem legal. Aí só você colar no procedimento, ou ver em PDF, então você que sabe, e pode ter certeza que se você leva para algum gestor seu em alguma apresentação de PowerPoint, tu botar um fluxo do Visage é outra coisa, outra coisa. Só que um adendo muito importante, pessoal. Se vocês têm procedimentos e vocês têm o fluxo do Visage nos procedimentos, salvem o arquivo do Visage junto com o procedimento quando você salvar. Porque senão daqui a pouco vocês desenharam um fluxo bem grande, vai vir outra pessoa, tem que alterar esse fluxo, só tirar essa caixinha daqui e botar para cá. Em vez de tu fazer tudo de novo, tu vai abrir aquele arquivo do Bizage, tu vai alterar ele e salvar uma nova versão junto com a nova versão do procedimento. Entenderam? Então, não botem fora o arquivo original do Bizage, não só a imagem que vocês exportaram, mas o arquivo que ele gera. Tá bom? Salvem junto com o procedimento para quando ocorrer uma atualização, vocês ter essa atualização em mãos, vocês ter o arquivo do Bizage ali e qualquer outra pessoa depois, vocês são promovidos, vão para outra área ou para outra empresa, o arquivo está ali para quem quiser editar e a gente não perder esse arquivo e não tiver que estar tendo que retrabalhar a todo momento isso, tá? Porque é uma perda de tempo daí. Aí vale a pena fazer no ali no arquivinho Excel daí, porque daí é perda de tempo, tem que estar refazendo toda hora, tá bom? Então, uma dica aí para vocês, que já me aconteceu. Já me aconteceu de eu ter que de eu ir procurar e já não achava mais, e daí tava salvo na área de trabalho, aí tu vai logar naquele computador para procurar, aí até que eu não deu, padronizei. Aí quando eu mando para alguma área alterar o procedimento que eles têm salvo na área de trabalho deles e eles alteram o fluxo e colam no procedimento, eu já peço. Me manda o arquivo do Bizage junto, que eu vou arquivar com o procedimento o arquivo do Bizage junto. Que já aconteceu também de pessoas saírem da empresa. Aí aquela que ficou de atualizar vai atualizar, ninguém mais tem o arquivo, tem que fazer tudo de novo. Então isso é uma coisa que eu já peguei, já peço e já guardo junto o arquivo para quem está ali depois está acessível ou da outra área essa pessoa saiu pedir para mim, eu tenho o arquivo para mandar para a pessoa, tá bom? Mas é muito, muito, muito bom. Aqui um exemplo também de instrução. Então, é bem parecido, é a mesma coisa que ME, né? A gente recapitulando nossa pirâmide, né? Eu falei do procedimento, agora estamos falando aqui da instrução, do método de ensaio, né? Então, é a mesma coisa, ó, ele só tem uma corzinha diferente. O meu procedimento é todo branquinho aqui, A minha instrução é verde para diferenciar, né, um pouquinho. Aqui vai o logo da empresa, então eu chamo de IN, que é a abreviação de instrução normativa, ou ME, que é a abreviação de método de ensaio. Aqui, identificação unívoca, né? XXX indica uma sequência aleatória, então IN001 é versão 00 barra 00, IN002 barra 03, versão 03, então aqui é identificação unívoca. Tu vai colocar aqui o título da instrução e elaborado por, que é a pessoa que elaborou. É importante ter o elaborado por, pessoal, porque daqui a pouco a área B pediu para mim quem que elaborou aquela instrução que ele quer saber, que é mais detalhe. Aí, se não tem, ninguém mais sabe de quem que é. Fica na cabeça de quem cuida do sistema de gestão, a hora que essa pessoa sair, perdeu-se tudo. Então, tem que ter um nome. E, geralmente, nas revisões obrigatórias, já pediram para mim: ah, mas se essa pessoa elaborou o original, eu posso botar meu nome agora? É claro que tu pode, por mais que tu não mudou nada na revisão obrigatória, mas tu revisou. Então, é o teu nome que vai. Vai sempre o nome do último revisor. Que adianta tu deixar o nome de uma pessoa que já saiu da empresa? Vai estar no histórico de revisão daquela revisão o nome daquela pessoa. Mas se tu olhou para ela, tu olhou. Mesmo que tu não tenha alterado nada escritamente, tu revisou, então vai o teu nome ali em cima, tá? O objetivo, então, da instrução, responsabilidades, né? Se tiver necessidade, geralmente, nesse procedimento, o setor de compras tem que fazer isso, qualidade isso, central de normas isso. Então, eu vou botar ali. Só sempre lembrem, sempre quando vocês botarem as responsabilidades para as outras áreas, tem que ter um gestor daquela área para aprovar. Se eu botei que compras tem que fazer isso, o gestor de compras tem que aprovar. Se eu botei que fulano de tal do laboratório tem que fazer isso, ele tem que aprovar, o gestor dele tem que aprovar, tá bom? O fluxograma também, várias instruções, a gente usa o Bizage para fazer fluxograma, se tem necessidade, às vezes a instrução ela tem que ser mais corrida mesmo, por exemplo, eu vou mostrar o método de ensaio de como opera aquele sistema onde gera o resultado do ensaio de tração, por exemplo. Eu vou botar a tela tal, a tela tal, a tela tal. Não cabe eu fazer um fluxo para isso. Agora, eu vou botar o fluxo para botar o pedido nesse AP até chegar no laboratório. Então, start. O laboratório startou o pedido para compras comprar. Compra conectou com o fornecedor. O fornecedor mandou a amostra para o laboratório testar. Aprovou? Necessita teste? Sim. Aprovou? Segue com compras. Não aprovou? Retorna para o fornecedor. Então, esse tipo de coisa é quando existe um fluxo de trabalho, uma interação entre as áreas, a gente geralmente cria um fluxo, tá? E recomendo fortemente que usem. Quem começar a usar esse, certeza que não usa mais outra coisa. Depois, controle de registro é a mesma coisa. Tem instrução que tem controle de registro, tem instruções que ficam. E o controle de registros, pessoal, é desde um arquivo de um laudo como de um sistema. Então, às vezes eu tenho ali, ó, o controle de registro, sistema SAP, porque é onde fica guardados os registros que comprovam que aquela instrução está sendo cumprida. Como que armazena? É no sistema, é através da nuvem, é através de backup. Se eu tiver que recuperar dentro do sistema, eu recupero através da data, de data que foi lançada ou de número de revisão por cliente. Se eu tiver que reter, vai ficar no sistema permanente, não tem exclusão. E daí, se é permanente, eu não descarto. Ou reter no SAP por 20 anos, posteriormente picotar, descartar. Então, eu vou preencher essa identificação aqui de registros. Depois também tem o histórico de alterações, então a mesma boa prática que eu comentei com vocês aqui no procedimento. A gente tem também esse histórico de alterações aqui na instrução também. Também é importante, uma boa prática para localizar em qual revisão foi feita aquela alteração, se a gente precisar de maneira mais ágil, não ficar perdendo tempo lendo mais de seis, sete revisão para trás para achar info, a principal informação. Eu já usei muito histórico de alterações, muito para rastreabilidade e gestores que me pediram, queriam saber quando tinha sido alterado tal coisa, só olhei ali, já fui direto na versão e já levei de forma ágil. Então, isso ajuda muito. E os aprovadores é responsável em nome. Geralmente, no meu caso, é o representante da 17.025 interno que a gente estabeleceu. Ele também aprova as instruções relacionadas, tudo que tem a ver com o laboratório passa pela mão dele, porque ele tem a qualificação, o entendimento, ele já trabalhou no laboratório, né, para poder fazer essa aprovação. Além de nós, do sistema de gestão, que todos os documentos passam por nós, a gente ajuda, né, a fazer esse filtro, desde de erros de português até tecnicamente, né, conforme o que a norma pede, tá? Então, aqui exemplo de instrução. Aqui também trazendo para vocês um exemplo de lista mestra no Excel. Como é que vocês podem fazer esse gerenciamento? Então, tem o responsável, que é quem é o analista, o gestor, o responsável que faz esse controle de documentos. Qual que é a versão dessa lista, que versão que ela tá, né? Cada vez que eu inserir uma coluna diferente, eu tenho que mudar a versão dela também, não deixa de ser um registro, uma informação documentada. Qual que é a identificação unívoca? Então, ali os códigos, ó, ME01, ME02 são para os manuais. PQ para os procedimentos, IT para as instruções, MODE para os modelos, RE para os registros. Cada empresa chama de um jeito, abrevia de um jeito, mas essa é a identificação unívoca que a norma pede. E o título do documento, né? O meu M01 é o manual da qualidade, o meu M02 é o manual de boas práticas, sucessivamente vai ter a sigla e o que que significa. Quem é a área responsável por elaborar ou revisar esse documento? Então, tem ali identificado, né, naquele caso, qualidade e direção, porque é o manual, é as diretrizes, está no topo da nossa pirâmide aqui, então geralmente é diretoria e o SGQ que faz as aprovações, né, desse documento. Os procedimentos já pode ser a nível de gerência, a nível de supervisor, né, de coordenador, então já pode ser a esse nível, desculpa. As instruções é a mesma coisa, ou pode ser também as instruções, talvez algum líder, um técnico, um engenheiro, né, com essa especialidade para elaborar ou revisar. E depois tem quem analisa e aprova. Lembra o analisar criticamente? Ah, quem analisa? A diretoria. Prof, mas a diretoria vai lá e registra um parecer? Quando que a gente faz isso, pessoal? A gente pode fazer na análise crítica. Sabe a aula passada que a gente falou da análise crítica do sistema de gestão da qualidade? Na análise crítica, eu posso botar um slidezinho lá. Revisou o procedimento XYZ e esse procedimento, a alteração é significativa, vocês têm que saber dessa alteração. Então, geralmente a diretoria, o diretor, o gerente, ele vai dizer: ah, nisso daqui tá ok, mas eu queria que acontecesse isso, isso e aquilo. Então, na ata de análise crítica, a gente vai botar análise crítica mesmo, que é o nome. O gerente analisou criticamente essa alteração e ficou definido que a partir do período tal, esse procedimento estará vigente, etc. e tal. É uma análise mesmo. E quando fala análise crítica, só para a gente relembrar, tem que ter análise, não é só da nossa cabeça, análise, tá bom? A aprovação daí é o nome, aqui está a área por um sentido de saber, né? Mas aqui geralmente eu coloco o nome, né, da pessoa que aprova o nome do gestor, e a mesma coisa quem elabora. Então aqui está indicado as áreas. Mais importante é o nome. Ah, ali já tem do ladinho, ó, pessoal. Ali, ó, fulano, Beltrano, já tinha colocado ali. Então, ali é só dizendo de que área que é para melhor se recapitular e o nome da pessoa mesmo. A data de aprovação, a versão atual que está esse documento, a validade, né? Então, aqui você pode ver que deve ter nessa planilha uma fórmula que ela vai cada dia que você abre a planilha, ela vai descontando um dia, né, do período dos 2 anos ali para marcar o vencimento. Então, ali tem o vencimento, ó. Por exemplo, vamos lá. O PQ01, procedimento de compras e recebimento. Ele, a revisão, ele está marcado já para revisar. Ó. Aqui, que ele está marcado para revisar, que tem aquelas corzinhas, é uma formatação condicional, é uma fórmula do Excel que ele deve levar em consideração, ele deve ter uma condição ali dentro, que 3 meses antes o sistema vai me avisar para revisar. Esse é um ponto muito importante. Porque senão a gente vai esperar o documento vencer para revisar e eu vou usar esse documento vencido no meu método de ensaio para executar o meu ensaio. Eu não posso usar ele vencido. Então, se eu botei uma revisão obrigatória para 2 anos, o mínimo indicado é que 3 meses antes o Excel ou o sistema te alerte para você botar esse documento em revisão. Frama, por que 3 meses antes? A norma fala em 3 meses? Não, a norma não fala em 3 meses. Mas as pessoas muitas vezes são enroladas para revisar um documento. Tu passa para ela por e-mail, fulano, revisa isso. Passou uma semana, passou duas, mas eu já vou, mas eu já vou, mas eu... passou 1 mês e não revisou. Então, por isso que 3 meses é um tempo muito bom para dar tempo de a pessoa enroladinha revisar o documento. Depois, você tem que levar para o gestor assinar, e o gestor está viajando, está 3 semanas fora. Eu vou ter que ter esse tempo, comeu 2 meses ali. E depois, no meu terceiro mês, eu tenho que distribuir esse documento novo na fábrica ou no laboratório, no posto que ele está distribuído. Então, podem ver que eu coloquei no meu sistema de gestão 3 meses, mas com base em tudo que eu já passei. Levando em consideração a pessoa que é mais enrolada, o gestor que está viajando para assinar e levando em consideração aquele mês que eu tenho que distribuir, para que eu tenha uma folguinha. Então, o meu sistema hoje, que é informatizado, ele me avisa 3 meses antes, ele bota meus documentos em revisão obrigatória, eu tenho que ir lá e fazer a revisão dele, tá? E eu boto em revisão. Geralmente, eu não revalido sem olhar, eu boto em revisão ele mesmo. E você consegue fazer exatamente tudo isso no Excel. É só fazer uma formatação condicional. Tem vários videozinhos na internet que ensinam o pessoal, ou se tu tem aquele colega que mexe um pouquinho mais com o Excel, vai ser muito fácil para fazer também. Isso aqui é coisa de minutos. E ou fazendo um Excel avançado, aí tu faz milagre, tu cria dashboard, tu deixa igual um sistema. Então, eu gosto muito do Excel porque dá para fazer muita coisa com um baixo custo de investimento, é só tu ter uma licença, tu faz. E hoje tem inúmeros videozinhos na internet que ensinam muitas, muitas, muitas formas de trabalhar com o Excel. Ó, podem ver também ali, ó, bem no finalzinho da página, no rodapé ali da nossa lista, tem, ó, essa lista mestra, ela tá na versão do, ela tá na Rev 1, olha só, e ela tem ali, ó, F001 underline Rev 1 lista mais documentos. Então, provavelmente ela está codificada na lista mestra do sistema de gestão comum. Ela é um mod. Provavelmente tem o M1, os procedimentos, as instruções, e embaixo deve ter uma outra categoria de registro, né, de templates padrão do sistema de gestão, vamos chamar assim, que daí deve ser esse F001 revisão tal. Tá bom? E ali do ladinho a situação do documento, é só uma formataçãozinha condicional, né? Que é fácil de fazer também. Se você botar atrelado a data, a tempo, todo dia quando tu abrir, utilizando a database de hoje, ele já bota na cor que tem que estar. Tá. Então é bem interessante, ó. Ali em cima ele marca, ó, revisão e nova análise crítica a cada 2 anos, ó. Tu viu? Essa daqui é uma revisão obrigatória a cada 2 anos. Prof, tu tem essa planilha? Eu não tenho essa planilha porque eu peguei ela de exemplo na internet, tá? Tem vários exemplos na internet. Mas se vocês precisarem, eu tenho uma bem antiga que eu tinha que não tá nesse formatinho aqui, mas eu posso passar como exemplo ali para vocês também, tá bom? Falando um pouquinho então de aprovação de documentos. Então, quando um documento é criado e ou alterado, é necessário um ou mais usuários que vão elaborar e também descrever no procedimento quem vai aprovar esse documento. Geralmente, o gestor do laboratório, aquilo que eu passei para vocês, que geralmente eu faço. Botei uma pessoa especialista de ponta, que é o gerente do laboratório, e os outros gestores paralelos que têm a ver com aquele documento. No caso, controle de documentos manuais, geralmente se deixa a cópia assinada, aquilo que eu comentei também, numa pastinha, e bota a marca d'água e dá para vocês fazer um carimbo, né? Eu tenho um carimbo que tem o nome do meu setor e tem, por exemplo, central de normas ou sistema de gestão, está escrito embaixo cópia controlada e às vezes tem os em branco para eu colocar a data. E então eu carimbo aquela cópia que vai ser distribuída no laboratório, carimbo ela e daí rubrico em cima e escreva a data que ela foi para o posto de cópia. Um cuidado só que tem que ter com isso é que as pessoas confundem a data que você bota no em cima do carimbo, que foi o dia que você entregou a cópia, com a data de revisão, e são coisas diferentes. A data de revisão do documento é a data que vai estar nessa lista mestra aqui, ó. É a data de revisão do documento, que é diferente da data que eu vou entregar, porque eu botei a data que eu elaborei esse documento hoje. Mas até o gestor aprovar, até eu ir distribuir, até a hora que eu botei o carimbo, passou 3 semanas. A data do carimbo vai ser 3 semanas para frente. Não interessa nada essa data do carimbo. A data que interessa e que vai contar para o meu tempo aqui de revisão obrigatória é a data que eu elaborei. A data que eu botei o carimbo, ela é meramente ilustrativa. Então, isso já me deu também tanta confusão que chegou uma hora que eu mandei fazer outro carimbo sem data. Eu só boto a cópia controlada, rubrico em cima ali, ou às vezes ou o carimbo às vezes está com o meu nome ali, e rubrico em cima e entrego, e fica na data do documento, só a data de revisão, tá? Então, isso também é uma coisa que dá bastante confusão, mas já dizendo, a data do carimbo não tem nada a ver com controle nenhum, é só a data que você botou aquele dia lá na fábrica aquele documento, tá? Hoje, como eu tenho um sistema informatizado, o meu sistema ele já gera automaticamente uma tarja escrito cópia controlada. Eu não preciso carimbar, porque uma vez chegava a me doer a mão de tanto ficar carimbando documento para entregar, que era muito posto de cópia e muito documento impresso. Então, hoje ele já gera automático, eu não preciso ficar carimbando, mas eu tenho o carimbo e no meu procedimento eu digo que eu posso usar os dois, porque já me aconteceu de dar um problema no sistema. E eu tenho que fazer o download manual do procedimento e botar na fábrica urgentemente. E eu usei o carimbo. Então eu uso os dois. Para mim é válido tanto a marca d'água quanto o carimbo, tá? E ali fala o último parágrafo, fala então do carimbo que da marca d'água que já sai eletronicamente depois que o documento é publicado, depois que o documento homologa, tá bom? Esse é um exemplo de controle eletrônico de documentos. É um exemplo que eu uso, né? Eu trabalho com esse sistema há bastante tempo, né? Então, eu só trouxe um exemplo aqui para vocês. Existem diversos outros sistemas para gerenciamento de documentos. Eu já vi vários outros. Como eu comentei, dá para fazer também no Power Apps, que vendo vários videozinhos, tu consegue programar, tu consegue fazer isso também. Mas hoje é essa plataforma que eu uso há bastante tempo porque por causa da confidencialidade, né, das informações, é uma empresa que tem bastante nome no mercado. Não estou aqui para fazer propaganda deles, não tenho nada com isso. Só estou trazendo um exemplo para vocês de como que é um sistema de gerenciamento de documentos, tá? Então eu uso a Soft Expert. Ali então aparece essa minha página inicial. Ela aparece as minhas tarefas ali, ó. Vocês podem ver 595 documentos em processamento. Não quer dizer que estão todos comigo para executar a tarefa. Eles estão em processamento. Uns estão para elaborar, uns estão para aprovar, uns estão para imprimir, ele soma tudo. Então ele tem aqui, ó, atendimento de solicitação. Quando o usuário abriu uma solicitação e escreveu para mim que ele quer revisar aquele documento ou substituir um arquivo. Conhecimento de publicação, quer dizer que depois que o documento homologou, o sistema manda automaticamente um e-mail dizendo para aquela pessoa que aquele documento homologou, se ela tem a ver com aquele documento, tá? Se ela tem alguma atividade dentro daquele documento. Envio de cópia impressa é quando eu tenho que imprimir as cópias para colocar na fábrica. Nesse caso, o meu já estava atrasado, né? Eu já tinha que ter impresso e colocado, porque ele deixou vermelhinho ali, ó. Ah, mas o que que é esse vermelho verde? Esse vermelho verde é, passou, eu setei lá que passando 5 dias sem executar a tarefa, ele que deixa no vermelho para mim. Então, é uma parametrização que você faz. Revisão do documento é quantos documentos estão para mim revisar. Então, entrou a solicitação de revisão, a minha equipe analisa se procede ou não, aquela revisão, dá um ok, cai para elaborar. Alguns eu quero elaborar, alguns a minha equipe elabora, e o segundo filtro sou eu. Então, geralmente, todos os documentos acabam passando por mim em determinado momento, né? Porque como a gente tem experiência, a gente tem noção do todo, muitas vezes, se é uma pessoa nova que está fazendo revisão de documentos, se aquela área excluiu determinada informação, às vezes não pode excluir, porque aquilo ali vai ter a ver com não atendimento de norma. Então, às vezes, não pode fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem noção do que pode e do que não pode excluir dentro do documento, tá? Às vezes, tem que manter aquela informação se tu mudou, mas tu não pode excluir esse registro porque ele é obrigatório. E vencimento de documentos, ele é aquele esquema que eu falei para vocês que o sistema me avisa 3 meses antes para eu revisar o documento, antes dele vencer em fábrica, antes dele vencer no laboratório. Então, o sistema mesmo gera automático. Do ladinho ali, então, a gente tem uma lista, começa a listar meus documentos para eu visualizar o documento. Então, eu só vou clicar em cima ali do PDFzinho ali, ele vai abrir o documento para mim rapidamente e eu vou sempre enxergar a versão homologada. Então, por exemplo, a versão homologada ali do PN001 que está aparecendo ali, ela está no sistema na versão 5. Mas alguém pediu alteração para mim. E está sendo elaborada a versão 6 desse documento. Enquanto essa versão 6 não passar por todas as aprovações, a versão homologada para todo mundo é a 5. Quando o último aprovador da lista, o último gestor, aprovou a versão 6, ele publica esse documento. Então, ele pega a versão 5, arquiva nos obsoletos e fica homologada para todo mundo ver a versão 6. Entendeu? Então, o sistema ele processa dessa forma aí. Esse é um exemplo de indicação de alterações, ó, pessoal. Então, esse é um exemplo que eu adoto. Então, cada vez que tem uma alteração no documento, eu destaco em cinza, negrito e sublinhado, tanto no Excel, quanto no Word, quanto no PowerPoint. Mudou qualquer coisa, é destacado dessa forma. Ah, só excluir informação, então eu registro lá embaixo no meu controle de alterações que foi excluída aquela informação. E quando as pessoas me mandam, às vezes as pessoas não sabem qual o tom de cinza e coisa assim. Eu só falo assim, ó, altera, revisa, deixa em vermelho e me manda. Daí eu dou mais uma conferida no documento e boto no padrão certinho que eu defini. Ah, mas esse cinza aí, prof, é algo que alguma norma traz, é algo que é obrigatório? Não, não é obrigatório, pessoal. Foi uma boa prática que eu achei importante ter, eu implementei. Uma boa prática que eu implementei. Foi uma cor que eu achei que ficava claro, porque ficar de vermelho, eu não quis botar vermelho, que parece que remete a que tá ruim, a problema, a não conformidade, né? Tipo, sinaleira, verde, amarelo e vermelho. Amarelo e verde, tu não consegue enxergar as informações do documento, é difícil de enxergar. Então, eu achei que essa era uma cor que ficava coerente e uma cor mais geral para todo mundo identificar as alterações. Então, vai ficar assim, ó, vai ter as demais info que não está neste padrão, são informações que já tinham no documento, e as novas, alteradas ou inseridas, elas ficam dessa forma, destacadas no documento. É uma boa prática. E uma boa prática assim que ajuda muito a não ficar lendo 15 páginas de documento novo, tu ir direto para o ponto que realmente alterou. Vocês já não viram quando vocês vão levar um procedimento para um gestor aprovar que tem várias páginas ou método de ensaio e ele não pergunta para vocês, mas o que que tu alterou? Me mostra aqui exatamente o que tu alterou. É justamente para isso. Ah, o que está alterado é o que está aqui demarcado, ó. Deu. É rápido até para você se localizar para levar a info, tá bom? Mantendo o histórico, né? Então, esse é o histórico, esse é um exemplo de histórico. Olha aqui, ó, esse procedimento, por exemplo, ele já estava na revisão 25. Então, aqui foi um exemplo que era um procedimento que eu comecei a relatar o histórico dele na versão 16. Porque antes disso, esses documentos, eles não tinham histórico de revisão. E eu tive muito problema com recapitular e saber o que que foi alterado cada coisa. E manter esse histórico, essa informação na empresa, esse aprendizado na empresa. Então, esse procedimento, claramente, eu botei esse histórico de revisão a partir da 16, porque antes eu não tinha. Então, eu comecei a monitorar. Ó, e daí é bem legal, porque ele fica, ó, inclusão da fábrica tal no escopo tal. Revisar aqui só foi atualizado os logo. Aqui foi revisada as planilhas tal. Aqui foi incluída a nota 4 e 5. Aqui foi o período de atualização inserida a ME. Olha aqui, ó. Aqui foi alterado os aprovadores, inserido atendimento a ISIEC 17025, ó. Quer dizer que em 2022 que foi inserido, que esse procedimento foi elaborado e colocado as coisas da 17.025. Então é muito legal ter esse histórico aí, pessoal, ajuda muito. E deixa o conhecimento na empresa, o histórico na empresa. Então eu recomendo muito vocês acrescentarem isso nos documentos de vocês, se vocês ainda não têm. Outro ponto importante, né? Se vocês têm gerenciamento de documentos, seja ele através de nuvem de sistema, né? Em diretório. Então, é importante ter no procedimento falando como é que é feito esse armazenamento de backup, para evitar invasões, evitar hackers que vão apagar as coisas da empresa de vocês, no sentido de confidencialidade, de confiabilidade geral. Então, tem inúmeras plataformas, né, que hoje são contratadas de nuvem aí para ter segurança nas informações da empresa. Os procedimentos, os métodos de ensaio é onde tem o segredo, é onde efetivamente a coisa acontece. Então é muito importante que a gente tenha algo confiável para proteger essas informações, né? Seja de concorrentes, seja de hackers, de qualquer invasão que a gente possa ter, tá? Isso tem que estar escrito no documento, tá, pessoal? Como é que é feito e como é que é feito os backups. Outra coisa muito importante que eu acho bem interessante é o conhecimento de publicação. Então, hoje, cada vez que revisa um documento, por exemplo, se é da minha área, eu botei o conhecimento de publicação para todas as pessoas da minha equipe receber. Então, eu alterei o procedimento de controle de informação documentada. Todos os meus analistas vão receber um e-mail dizendo que alterou. Eles têm que entrar lá dentro do sistema e confirmar que eles receberam o conhecimento. É uma forma de treinamento naquele procedimento, tá? É uma forma. O que que vocês podem fazer também? Além do conhecimento, o que que eu faço com uma boa prática? Eu tenho uma pessoa da minha equipe que ela pega toda a lista mestra dos conhecimentos de publicação de todas as alterações que teve no mês e mensalmente ela manda essa lista para as equipes dizendo o que que foi revisado e homologado. Então ela faz isso mensalmente. Isso ajuda as áreas a nos ajudar a atualizar os documentos na área. Às vezes aconteceu, a gente se passou, não trocou um documento lá na área. Ou a gente trocou o documento depois que ele revisou, mas alguma pessoa de lá acabou extraviando aquela cópia, tinha uma salva na área de trabalho, imprimiu e botou outra. E deu problema daí em controle de atualização de documentos, né? Então, quando a gente manda lista mestra, o gestor lá do laboratório, ele olha, ele diz, bah, atualizou a CME, deixa eu dar uma conferida aqui na minha máquina se tá essa revisão que o sistema de gestão passou. Então, isso dá para fazer manual, né? O meu sistema manda automático, mas mesmo assim eu passo um e-mail mensal com tudo o que teve de alteração para todo mundo. Entregue uma via no setor que já transmite a atualização, registrar o que for entregue, outra coisa importante. Eu entreguei a cópia lá, extraviou a cópia. Daí começa aquele disque me disque. Ah, mas aqui ninguém me entregou. Não, mas eu te entreguei. Não, mas tu não me entregou. O que que eu fiz por causa desse tipo de coisa que depois em auditoria ninguém fez nada? E a gente não consegue identificar aonde é que falhamos, né? Eu botei uma lista que, na hora que for trocada, aquela cópia controlada naquele posto tem que assinar que recebeu a cópia. Aí acabou. Eu tenho certeza que a minha equipe fez o trabalho que foi trocar a cópia lá. Se extraviou lá, eu tenho a comprovação de que, na minha análise de causa, eu vou analisar por que que lá sumiu a cópia e não que o problema está dentro da minha equipe. Mas que já norteia para outras soluções. Então, isso foi uma coisa, é bem importante também ter esse registro de entrega. Ah, mas se você nunca teve problema nisso e tal, é só você que está autorizado a fazer aquela troca lá, nunca teve histórico disso, você pode não precisa ter essa comprovação de entrega. Eu mantive porque, como são muitas empresas, muitos processos, muitos procedimentos são colocados no dia a dia, muitas pessoas, esse controle de entrega. E vocês podem ter também, tem várias empresas que têm aqueles e-mails EverOn que a gente fala, que são e-mails que vai para todo mundo da empresa. Então, vocês podem ver com a área de TI de vocês também, Esses e-mails que são gerais, uma vez por mês vocês passar a listagem do que alterou, né, para as pessoas terem esse conhecimento e ajudar vocês na revisão de documentos. Então, esse é um ponto também bem interessante. O conhecimento de publicação, ele é fundamental para a atualização de documentos. Às vezes você trocou lá no posto de trabalho, aquela pessoa que executou o ensaio não estava, ela não viu, passou batida, que porque ela olha, mas o que botou essa cópia aqui? Então, é fundamental que, além de fazer a troca, de pegar quem que fez a troca no posto ali contigo, ter essa evidência, essa rastreabilidade, mandar esse e-mail geral também é uma forma a mais de comunicar essa alteração de documentos. Aqui tem um exemplo de conhecimento de publicação, ó, pessoal. Então vai assim, ó. Por exemplo, outra coisa importante, o conhecimento de publicação, ele não é somente também no momento em que o documento homologa que o último gestor aprovou. Ele também ocorre nas fases em que o documento está. Então, por exemplo, nesse caso, eu recebi uma notificação no meu e-mail dizendo que aquele documento ele está para eu aprovar. Então, eu recebi um conhecimento de publicação dizendo que ele está para aprovar. Então, eu vou lá, eu clico ali embaixo para executar a aprovação, ele vai abrir, né, o sistema de documentos, e eu vou vir aqui daí nas minhas tarefas, vai estar ali, no caso, aprovação de documentos, eu vou entrar e vou aprovar. E o conhecimento de publicação é a mesma coisa, homologou, vai vir um e-mail desse, só que em vez de aprovação vai estar conhecimento de publicação. Quer dizer que o último gestor aprovou e aquele documento foi, então, passou para frente para a gente poder fazer a entrega desse documento. E ali vem daí, ó, o nome, a data, quem foi a pessoa que emitiu, que aprovou, a descrição. Então, aqui, ó, a revisão do fluxo. Foi a Amanda que escreveu isso, que era para revisar o fluxo. Então, ali tem um resuminho, vem o um resuminho do que alterou, que é bem legal também. É o documento, ele está na revisão, é o identificador, a identificação unívoca dele é a IN246, a identificação dessa IN de recebimento de material. E aqui, então, o usuário, né, que manda o e-mail. Então, aqui está um exemplo, né, o meu usuário, né, do setor de sistemas da qualidade. Então, aqui um exemplo, ele já vem também o prazo, né? Olha ali, ó, ele está no amarelinho. Eu recebi o e-mail dia 12, eu tenho até dia 13 para executar. Então, está bem pequeno esse prazo ali, por isso que ele fica no vermelho logo, né? Mas não que está atrasada a atividade, mas o sistema ele bota para tu ficar naquela pressão de executar e não acumular muita coisa. Então, aqui um exemplo de conhecimento de publicação para vocês. Esse é um exemplo de lista. Essa é a lista que eu falei que eu ainda mando. Além da pessoa receber a cada etapa esses e-mails, da onde está o documento, do conhecimento de publicação, mensalmente eu ainda mando esse e-mail aqui dizendo documentação atualizada do sistema referente ao mês de outubro. E ali tem a lista, e daí aqui um exemplo de e-mail, né, que a gente escreve, ó. Segue em anexo a relação dos documentos atualizados no sistema no mês de outubro. Destaco que o documento marcado em vermelho foi cancelado no sistema, portanto, deve ser retirado das pastas. Então, se ele foi cancelado, a gente já sinaliza para eles ir retirando, mas de qualquer forma, quando a gente for trocar no posto outros documentos, a gente já tira aquela cópia da lista, eles não tiraram, mas a gente sinaliza para eles tirar. Caso necessário, vocês podem estar organizando as equipes, os setores e repassando as informações, as atualizações. Essa ali, esta está na lista a indicação da necessidade de treinamento para os colegas. Então, nessa lista, a gente já indica o que tem que treinar e o que não precisa treinar. E se a gente indica como sistema de gestão que tem que passar um treinamento porque a gente viu que teve algo bem significativo de atualização, a gente fica no aguardo da comprovação da lista de presença de que a orientação foi passada, tá? Então a gente indica aqui também. Então esse é um exemplo, uma prática bem legal que eu adotei, porque mesmo mandamos nos e-mails, as pessoas muitas vezes só deletam o e-mail, elas não executam pelo e-mail. Então a gente, né, para implementar algo a mais para mandar o e-mail, a gente também coloca essa listagem aí também para eles mensalmente, tá? Dentro da lista vem assim, ó, pessoal, é dividido por categoria. A EE, por exemplo, é um método de ensaio que a gente chama de EE porque é engenharia experimental. Procedimento, ó. Aqui um exemplo de uma que foi cancelada, que está em vermelha, que tem que tirar das pastas. Ali embaixo, então, exemplo dos diagramas. Então, é dividido por etapas. E esse exemplo aqui é o que tem dentro desse PDF ali, é demarcado dessa forma. Um exemplo de como vai a lista para as equipes. Um resumo aqui, né? Se necessita treinamento e um resumo do que foi alterado. Então, isso é bem legal, bem interessante também, tá? Ah, mas dá um trabalhão fazer isso. A gente faz uma vez por mês essa atividade e toma uma manhã, uma vez por mês. Então, uma pessoa da minha equipe para só para checar isso, fazer esse overview nesse formulário aí e manda para todo mundo. Aqui um outro exemplo, né? Então, de procedimento, né? Os documentos devem ser armazenados em diretório interno após a aprovação, podem ser disponibilizados em pasta pública para os demais usuários. Importante com a marca d'água, ali embaixo no rodapézinho, dá para ver ali uma marca d'água escrito cópia controlada, ó. Então é um exemplo de marca d'água que equivale à mesma coisa que o carimbo. Ah, prof, qual que é a cor do carimbo? Geralmente eu boto vermelho, que é para ver bem. Tá escrito cópia controlada emitida do setor de sistemas da qualidade. E aí eu rubrico ali e boto uma data por cima. Então, pode ser o carimbo ou pode ser a marca d'água. Importante sair na impressão, né? A quantidade de cópias impressa depende da lista de mestra de distribuição. Então, na lista mestra de distribuição de vocês, que é essa lista aqui, vai estar dizendo também, tem que ter um campinho aqui dizendo aonde que o documento vai ser entregue e qual a quantidade. Pode ser que no mesmo setor você tenha três equipamentos, no mesmo laboratório, três equipamentos, necessita de três cópias daquele método de ensaio. Então, você vai dizer, são três cópias no Lab 005. Então, depois que a última pessoa assinou, aprovou, você arquivou na pasta mestre dos documentos, você vai tirar cópia e carimbar três cópias e fazer a entrega naquele setor ali, tá? Aqui também, pessoal, só para passar para vocês, né? Aqui um exemplo de pasta física, né? Então, hoje no meu processo, eu tenho setores produtivos e aonde tem que estar impresso tem as pastas físicas e setores administrativos ou a consulta do documento é pelo sistema. E quando a gente implementou, reduziu muito a questão de impressão, que era muito alta em todos os setores. Então, a gente cortou praticamente pela metade. Só a fábrica tem pasta, porque nem todo mundo tem computador para acessar. E só setores administrativos têm, então, o sistema, tá? Então, geralmente, como é que a gente faz a pasta no setor? A gente pega uma pasta fichário, assim. A gente, nessa pasta fichário, coloca os documentos numa ordem cronológica de documentos, tá, pessoal? Que aqui acho que não está essa ordem cronológica, mas na próxima aula eu vou acrescentar um slide a mais para mostrar para vocês como é que pode ser colocados os documentos na pasta numa ordem que vocês vão gostar bastante de ver, que faz muito sentido na distribuição de documentos. Tem uma capinha com o nome do setor, né? E essa pasta fica designada para uma pessoa do setor que fica de responsável, né, por fazer essa atualização junto com vocês no sistema de gestão. E então, era isso para passar no dia de hoje. Na próxima semana, eu vou acrescentar, e depois eu posto de novo essa apresentação atualizada para vocês. Eu vou acrescentar mais um slide dizendo qual que é a orientação que eu dou para vocês na formatação da pasta, para que fique numa ordem rápida que vai facilitar, inclusive, a revisão de vocês quando vocês pegarem as pastas para revisar, para trocar documento e vai ajudar as áreas também. E também vou deixar para falar na próxima aula do manualzinho de bolso, que é bem legal, uma prática bem legal também que eu já trabalhei e que ajuda muito na questão de treinamento das equipes, tá? De documentação também. Então era isso por hoje, pessoal. Espero que tenha contribuído bastante, né? Mais essa quinta-feira para o aprendizado de vocês. Compartilhamento de documentos é bem tranquilo. Me mandem ali no e-mail que eu compartilho com vocês, com todo prazer, tá? Dúvidas também, eu estou à disposição. E obrigada por mais essa quinta-feira aí, tá bom? Nos vemos então na próxima aula e continuamos as nossas atividades. Tchau, pessoal, boa noite, até mais.